Boa tarde, quase boa noite a todos. Muito obrigado pela presença aqui na Sala Ramon Barbate Filho, onde vamos realizar a audiência pública que tem por objetivo discutir as questões relativas ao projeto de lei complementar número 8, de origem do Poder Executivo. Saúdo aqui a presença entre nós dos demais vereadores componentes desta comissão especial, criada para analisar, avaliar esse projeto de lei. Ao meu lado, à direita, o vereador vice-presidente desta comissão e relator, o Bispo Padovan, vereadoras Manuela Couto, Márcia Fumagalli. Também presentes conosco nesta casa, saúdo o presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Delgado, os vereadores José Carlos Barbosa Zácaro, Marcelo Lemos, também nos acompanham nesse trabalho importante que vai se seguir nas próximas horas, com muita tranquilidade, com muitos esclarecimentos. Saudando também a presença conosco das autoridades representantes do Poder Executivo Municipal, que eu já vou, conforme vou nominando, solicito que se dirijam até aqui a minha esquerda aqui, porque vai ser feita uma apresentação no telão, o secretário municipal de governo, Paulo Fossari, o secretário de administração também está conosco, Elton Mello, o secretário adjunto de governo, Rodrigo Bofil, também está conosco aqui o procurador-geral do município, Dr. Edson Pereira, também nos acompanha o presidente da Uruprev, Marcelo Parraga. Também está aqui com a gente o vereador licenciado desta casa, secretário municipal de infraestrutura urbana e rural, Joalcei Gonçalves, o Juca. Muito obrigado, Juca, pela presença. Representados também neste encontro, a presidência da APEMO, presidente Dirce Soares. Muito obrigado. Essa nossa audiência pública, ela acontece no desenrolar das últimas 3 semanas em que avaliamos esse projeto de lei. Já foram realizadas reuniões anteriores com as entidades representativas dos municipários, né? Tanto com a APEMO, com o CIMUR, também com a ASCAMU, a FMU, que não chegou a participar conosco, justificou a ausência no dia em que foi convidada. Né, o Sindicato dos Municipários aqui, hoje eu não vi se a Andréia já está por aí, se está representado ou não. Os nossos trabalhos aqui hoje, eles vêm justamente a complementar a análise que vem sendo feita ao longo dessas discussões, dessas reuniões. Tivemos na última sexta-feira a participação do Guilherme Walter, o atuário contratado para fazer o cálculo atuarial que fez dos últimos anos, da Uruprev, fez a explanação dele, mostrando os dados relativos à Uruprev. Também está conosco aqui no plenário os presidentes dos conselhos, do Conselho Fiscal e do Conselho Previdenciário da Uruprev, a presidente do Conselho Previdenciário, a Paula Poitevin, e o Gilberto Santos, presidente do Conselho Fiscal, que também participaram de um dos nossos encontros. Saúdo a presença dos assessores também de vereadores, nossos colegas aqui da Câmara de Vereadores, que nos acompanham nesse trabalho. Até para esclarecer para o pessoal de casa, que nos acompanha via Facebook, por uma questão de cuidado, até para que não ocorresse uma superlotação do nosso plenário, e para que todas as entidades estivessem representadas aqui hoje, de uma maneira equilibrada, na medida do possível, nós elencamos as entidades, né, a APEMO, a FMU, as CAMU e CIMUR, e destinamos para cada uma delas a entrada para 5, a representação de 5 pessoas para cada uma delas, assim como para o Executivo Municipal também 5 pessoas que podem nos acompanhar aqui hoje, de maneira que, contando ainda os colegas que trabalham na Câmara, nós, vereadores, os assessores e servidores da Câmara e ainda a imprensa que pode se fazer presente aqui hoje, nós não corressemos o risco de superlotar o nosso espaço, já que ainda estamos no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então vamos às nossas formalidades de abertura. Aqui abrindo a nossa reunião, essa audiência pública, então, que busca discutir questões relativas à tramitação do projeto de lei complementar número 8 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1043 de 2021, que extingue o regime próprio de previdência social do município de Uruguaiana, extingue a autarquia uruguaiana Previdência Social, a Uruprev, e o Fundo Municipal de Previdência Social, vinculado à Uruprev, e cria o Fundo Previdenciário de Uruguaiana e dá outras providências. Gostaria de solicitar também, antes do início da apresentação que vai ser feita pelos representantes do Poder Executivo, que as representações das entidades sindicais ocupem esse espaço à direita, podem ficar à vontade para ocupar. Quem está representando aqui hoje a presidência da APEMO, a presidente de Soares, a presidente da ASCAMU, Cláudia Simas, e se houver mais algum que eu não cheguei a identificar, acho que não temos ainda até o momento, representando o CIMUR, está chegando, vamos aguardar então a chegada, quando chegar a gente passa aqui, mas vamos já começar a apresentação, já são praticamente 18 horas e 30 minutos, a nossa audiência pública foi marcada para as 18 horas, temos o quórum suficiente aqui da nossa comissão especial para começarmos a nossa audiência pública na prática. Como eu vinha falando, já tivemos outras reuniões anteriormente em que as entidades fizeram as manifestações, os sindicatos, as associações, as suas ponderações, os seus questionamentos, e durante todo esse processo o Poder Executivo preferiu manter o posicionamento de se colocar como ouvinte e se manifestar no momento da audiência pública. Chegamos neste momento, então, destinamos a palavra ao Executivo. Qual dos representantes falará primeiro? É o Bofill? Enquanto o Rodrigo Bofill, secretário adjunto de governo, ajusta alguns detalhes da apresentação, registro a presença conosco também do secretário municipal de desenvolvimento econômico, Rodrigo Santariano, que também está no plenário. Esclareço, então, que teremos para esta apresentação do município, eu vou controlar o tempo aqui no meu cronômetro, eu trouxe um celular a mais aqui só para ser o cronômetro, teremos 20 minutos, com mais 5 minutos de tolerância para a apresentação do Executivo, e o equivalente de tempo depois poderá ser dividido para as entidades que quiserem se manifestar, já que as entidades já se manifestaram em reuniões anteriores. Então a gente estima algo em torno de 5 minutos. Chegou a Andréia do Canto, presidente do Sindicato dos Municipários, pode se juntar a nós aqui, Andréia, que estamos iniciando os trabalhos. Depois desses questionamentos por parte, claro que os vereadores também terão a liberdade de fazer os questionamentos, depois dos questionamentos por parte dos vereadores e das entidades, teremos a abertura de perguntas para o público, também que podem ser enviadas via live do Facebook, e a nossa assessoria está fazendo esse monitoramento dos questionamentos, para que encaminhemos as perguntas ao longo dessa nossa audiência pública. E aí, nesses questionamentos que serão abertos aqui para o plenário, nós teremos uma limitação de tempo também de, no máximo, 3 minutos para manifestação, para que não nos estendamos nessa noite aqui, já que a pauta é bastante extensa. Informamos novamente o público que está nos acompanhando pelo Facebook, que a tecnologia hoje nos permite, né, realizarmos essa audiência pública. Em outros tempos tivemos audiências públicas que superlotaram esse auditório, e hoje a gente consegue ter a participação do público mesmo à distância. Então as pessoas que nos acompanham podem fazer as suas manifestações, podem fazer os seus questionamentos, que eles vão estar sendo triados aqui pela nossa assessoria e vai ser nos passado no momento em que abrirmos para as perguntas, para elas serem feitas às autoridades aqui. Já temos um bom número de pessoas nos acompanhando, neste momento online, conosco na live pelo Facebook da Câmara, 50 pessoas nos acompanham, podem compartilhar, passar adiante, porque quanto mais pessoas forem atingidas por esse nosso trabalho hoje, certamente teremos depois também o termômetro real de qual é o posicionamento da comunidade uruguaiana acerca desse projeto de lei. Nesse momento, junta-se a nós, nessa comissão, o quinto vereador integrante também da Comissão Especial que avalia o Projeto de Lei Complementar número 8, vereador Cristiano Bonapace. Estamos com o coro completo agora da comissão para darmos prosseguimento ao trabalho. Rodrigo Bofill, secretário adjunto de governo, a palavra é sua.
Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, estendo meus cumprimentos aos presidentes das associações e entidades, bem como todos aqueles aqui presentes e também aqueles que nos assistem pela transmissão ao vivo. Inicialmente, é importante a gente registrar que o Executivo Municipal protocolou o presente projeto com as justificativas e considerações que julgou pertinentes para a formação do convencimento dos senhores. Parabenizo a atitude da comissão, que tomou a liberdade de convocar as entidades e todos aqueles que dizem respeito a essa matéria para que se pronunciassem e assim municiassem vocês ainda mais de informações. E o município, após ouvir os anseios e todas as dúvidas e questionamentos de todos aqueles que se manifestaram aqui nesse plenário, vem até os senhores para esclarecer os pontos que levantaram maior polêmica com relação a esse projeto. Bom, esse número aí, essa tabela, traz para vocês a quantidade de municípios que o Estado do Rio Grande do Sul possui, que são 497, sendo que 331 deles possuem RPPS e 166 não possuem. Esse dado ele é importante para vocês levarem em consideração, visto o estudo que foi apresentado pelo TCE com o tema Levantamento sobre os RPPS Municipais, onde foram analisados 293 RPPS, sendo que desses 293, 283 são deficitários. Além desse número significativo de RPPS deficitários, que perfazem dos números de RPPS analisados, 96,59% deles, é que, conforme o próprio TCE apresentou, a evolução do déficit atuarial ela é crescente e não decrescente. Ou seja, aquela alegação de que, com o tempo, o regime vai se equacionando e se tornando superavitário é uma falácia, pois os números comprovam que não é nesse caminho que os RPPS caminham. Por que Uruguaiana é o único município do estado até o momento que busca a extinção do seu regime? Bom, Uruguaiana foi o último município a criar o seu RPPS. Então, o nosso RPPS ele tem muito poucos benefícios concedidos, são apenas 9 até o momento. Por que isso é fundamental para a questão da extinção ou não? Porque caso o município opte por extinguir o seu regime próprio e regresse ao INSS, ou regime geral, ele segue sendo responsável pelo custeio, o pagamento de todas aquelas aposentadorias e benefícios já concedidos, bem como aqueles que completaram completaram os requisitos para a sua percepção. Então, o município pararia de ter receita, porque a receita, a contribuição do servidor e a do ente passaria a ser direcionada ao INSS e não mais ao regime próprio, enquanto as suas despesas permaneceriam. Então, ele teria, cessaria a entrada de caixa e ele teria despesas permanentes. O que torna o nosso município uma exceção, visto que a gente tem poucos benefícios já concedidos, então não é, ali está a despesa dele, é uma despesa mensal de pouco mais de R$22 mil, então nós teríamos caixa suficiente para irmos bancando esses benefícios já concedidos, sem que a ausência de receita impactasse nesse custeio. Bom, com relação ao cenário apresentado pela Ascamu aqui nesse plenário, ela apresentou um cálculo que demonstrava que o regime geral seria mais custoso do que o regime próprio de previdência, o que não é verdade. A Uruprev, caso ela seja mantida, ela deve ser readequada. Então, o cenário apresentado da forma que a Uruprev é configurada hoje, ele é inútil, porque ele não mais poderá existir. Bom, a única adequação aplicada pela Ascamu no cálculo dela foi a adequação da alíquota. Então, ela aumentou a alíquota do regime próprio do ente de 11% para 14%, e ela disse que isso aí, se aplicada à base de cálculo da Uruprev atual, a competência era de setembro, e se utilizasse a base de cálculo que o município passaria a contribuir, que é do INSS, que seriam sobre todas as parcelas, não só aquelas de natureza fixa, como é na Uruprev, o município teria uma despesa de R$120 mil a mais se retornasse ao INSS. Contudo, esse cálculo não leva em consideração que os auxílios doença, que hoje são custeados pelo município, e as licenças maternidade, que também são custeadas pelo município hoje, passariam a ser custeadas pelo INSS. Então, diferentemente do que disse a professora Dirce também, espero que por um lapso dela e não deliberadamente, o valor do auxílio doença ele não é 160 mil anual, ele é 160 mil mês, conforme a competência de setembro. Então, só com isso já passaríamos a ser mais econômico para o município regressar ao INSS. Não fosse só isso, também tem a despesa com a licença maternidade, que em média ela é de R$49 mil mês. Salário de 43 mil, falha minha. E então nós teríamos, na verdade, uma economia do município em regressar ao INSS e não uma despesa maior, como dito pela Ascamu, de R$120 mil. Isso aí deveria ser descontado R$ 161 mil do auxílio doença e R$ 43 mil mês do salário da licença maternidade.
Bom, dando continuidade à apresentação, nós fizemos essas correções aqui nos dados trazidos pela Ascamu. O cenário de manutenção da Uruprev sem adequação à emenda constitucional 103 é um cenário que não pode permanecer, portanto, um cenário inexistente. Uma vez que, se não extinta, necessária será imediatamente a adequação do regime próprio à emenda constitucional 103. Desse modo, o valor da contribuição previdenciária para a Uruprev, com as adequações feitas, ficaria hoje nesse R$1.296.000 apresentado. A contribuição para o INSS, ali houve um erro na apresentação ao incluir o FAP de 3%, quando na verdade, como dito pelo atuário, o município de Uruguaiana é 2%, então o total seria R$1.355.813. Minha vista falha aqui, mas eu acho que é isso. Importante que não foi considerado no cálculo da Ascamu, como estava explicando o Dr. Rodrigo Bofill, que no regime próprio, esses benefícios de auxílio por incapacidade temporária e salário maternidade, benefícios temporários, eles são suportados pelo município. E no caso de retorno ao regime geral, esses benefícios são suportados pelo INSS, o que gera, sim, uma economia ao município com retorno ao INSS, no cenário possível hoje, que é a Uruprev adequada à lei complementar, à emenda constitucional 103. No tocante à alíquota dos segurados, foi trazido esse cenário de alíquotas atuais de 11% e 14% naquilo que excede ao teto do INSS. Esse cenário também, a partir da emenda constitucional 103 e das adequações necessárias ao regime próprio, é um cenário inexistente, porque todos os servidores serão obrigados a recolher uma alíquota linear de 14%. Em comparativa ao INSS, que demonstra as alíquotas ali de 7,5%, 9%, 12% e 14% de forma escalonada. Ou seja, pelas regras do INSS, quem recebe menos, recolhe menos, quem recebe mais, recolhe um percentual maior. Um outro fator que também não foi considerado nessa pseudo-economia da Uruprev leva em conta exatamente a diferença de base de cálculo, que foi muito bem explanada, uma vez que nem todas as parcelas compõem a base de cálculo do recolhimento previdenciário da Uruprev. São recolhidas apenas as parcelas fixas e as variáveis não compõem. Só que essa economia, primeiro, que com adequação à emenda 103, ninguém vai poder contribuir abaixo do mínimo. E segundo, um fator subjetivo aqui, é que essa economia ela ocorre em prejuízo ao servidor. Porque, como eu disse, aqueles que recebem os menores salários vão ter que acabar pagando uma alíquota de 14%. Aqui estão as alíquotas do INSS, que já estavam ali. Importante mencionar que essa questão do salário mínimo, como eu disse, terá que se adequar ao Ouroprev. Hoje, 234 servidores contribuem abaixo do mínimo pela Ouroprev e eu já vou explicar esse cenário. Aqui eu trouxe exemplos, já que acho que a Ascamu trouxe exemplos hipotéticos, eu trouxe exemplos reais, obviamente preservando a identidade dos servidores. Mas aqui, por exemplo, nós temos um auxiliar pedagógico de educação infantil, que ele tem um vencimento básico de R$ 821,95. Contudo, ele recebe a medida provisória que faz com que a sua remuneração final chegue ao salário mínimo, R$ 1.100. Esse servidor, que é o servidor que efetivamente recebe um salário mínimo, ele contribui sobre esse salário mínimo. Ele não contribui sobre os 821 ali. E nesse cenário, hoje, pela Ouroprev, recolhendo 11%, ele recolhe R$ 121,00. Com a adequação da alíquota para 14%, ele passará a recolher R$ 154,00 mensais. Ao comparativo que, se ele fosse vinculado ao INSS, a contribuição dele seria R$ 82,50. A matemática aqui me falha, mas são quase R$ 70,00 de diferença. Mais do que R$ 70,00 de diferença. R$ 71,00 aqui. Então é uma diferença considerável para quem recebe R$ 1.100. Isso tem que ser levado em consideração. O exemplo trazido do fatídico operário lá das obras, do nosso secretário Juca, na verdade ele é um exemplo que não mostrou a foto toda. Porque o servidor que recolhe para a Ouroprev abaixo de um salário mínimo, nesse caso aqui de um exemplo fatídico de um servidor que recolhe sobre R$ 869,00, que é o vencimento básico dele mais os avanços, tá? Esse servidor, na verdade, ele tem uma remuneração total de R$ 3.608,00. Claro que isso varia, caso a caso, mas todos esses servidores que recolhem abaixo do mínimo, eles têm parcelas, recebem parcelas que não são computadas. O que isso vai ocasionar para esse servidor? Esse operário aqui que recebe um total de proventos brutos de R$ 3.600 e contribui sobre R$ 869. O que vai acontecer? Se esse servidor entrar em auxílio-doença, o salário de benefício dele vai ser calculado sobre R$ 869, não sobre a remuneração. O dia que esse servidor se aposentar, a aposentadoria dele vai ser calculada sobre o salário de contribuição, os R$ 869,00, não sobre os R$ 3.600 que ele recolhe. Ah, mas ninguém vai receber menos que um salário mínimo. Bom, mas para quem está acostumado na ativa a ter um padrão de vida de R$ 3.600,00 e for obrigado a se aposentar com um salário mínimo, é uma situação bem preocupante. Perguntem para esse servidor se ele quer retornar ao INSS e contribuir sobre a sua remuneração, ou se ele quer continuar contribuindo sobre R$ 869,00. Trago aqui um exemplo de um guarda municipal. Esse guarda aqui, ele tem uma remuneração de R$ 3.700,00. E as parcelas fixas sobre as quais ele recolhe para Ouroprev chegam a R$ 1.800,00, praticamente metade da remuneração dele. Vamos trazer um exemplo aqui da procuradoria, então. Um procurador municipal, esse sim, digamos que teria um impacto na sua aposentadoria, porque o vencimento básico somado com os avanços ultrapassa o teto do INSS. Contudo, ainda assim, e aqui como procurador-geral eu trago a manifestação, todos os procuradores do município são favoráveis à extinção do regime próprio. Todos, mesmo com um padrão remuneratório superior ao teto do INSS, apenas contando avanços e parcelas fixas. Um outro exemplo, um técnico de enfermagem, também com uma remuneração média de R$ 2.100,00, acaba recolhendo, sobre o valor fixo, parcelas fixas, R$ 904,00. Vamos ao caso do magistério. Professores, e aqui eu gostaria de trazer um dado. O quadro da CEMED hoje, ele possui no seu quadro auxiliar, não professores, 560 funcionários. Professores vinculados ao UruPrev são 1.070... Não. Professores com uma matrícula vinculados ao UruPrev são 486. Professores com duas matrículas, 197. Então, são 197 professoras que hoje, atualmente... Desculpa, professora, disse 880. Mas, enfim, são 197 professoras hoje que têm a situação de duas matrículas. Essa, sim, que com a manutenção do regime próprio, teriam direito a duas aposentadorias. Ressalvadas aquelas professoras mais antigas no quadro, que foram transpostas, que têm um padrão remuneratório mais elevado, boa parte dos professores, que, mesmo que possuem duas matrículas, e aqui eu peguei uma professora de nível 4, a título de exemplo, somadas as duas matrículas, ela tem uma remuneração de R$ 4.329,00. Ainda assim, muito abaixo do teto do INSS, teto de contribuição, que hoje é de R$ 6.433,00. Portanto, mesmo com a evolução gradual da carreira, mesmo com a atualização do piso do magistério e eventuais avanços, ela dificilmente, somando as duas contribuições, superaria o teto do INSS, levando assim algum prejuízo. Claro, existem modificações em questões de tempo de contribuição, isso é fato, mas em termos de salário e de benefício, a realidade é essa. Uma outra questão que foi trazida foi exatamente a questão do cômputo do tempo de contribuição para aqueles servidores que recolheram pelo tempo de UruPrev abaixo do salário mínimo. Bom, aí eu trago o artigo 40, parágrafo 9º da Constituição Federal e o 201, parágrafo 9º, que estabelece, assegura a todos, para fins de aposentadoria, a contagem recíproca de tempo de contribuição entre o regime geral e os regimes próprios. Observada, é claro, a compensação financeira entre os regimes, que nada impacta em relação ao servidor em si. Isso é muito importante para garantir para esses servidores que recolheram abaixo do salário que o tempo de contribuição ao regime próprio vai sim ser contabilizado quando da sua aposentadoria.
Bom, para elucidar o quadro da questão econômica do município que a gente explanou até agora aqui, então o regresso ao INSS ele tem alíquotas inferiores ao que seria aplicado pelo regime próprio de previdência. Então, os servidores que recebem os menores salários teriam uma vantagem nesse sentido. Além disso, na UruPrev hoje, como a base de cálculo são só as parcelas fixas, o servidor, muitas vezes, sem condições de trabalho, prefere não entrar em laudo, porque a base de contribuição dele é muito baixa e o auxílio doença dele também é muito inferior ao salário que ele recebe. Então, ele prefere permanecer na ativa. Quando no INSS a base de cálculo é o todo do salário, então ele não haveria prejuízo na remuneração dele caso ele entre em laudo, tampouco para o caso da aposentadoria. Então, para esse lado do servidor, tem esses benefícios. Quanto ao ente, diferentemente do que foi dito naquele prejuízo de 120 mil mês para o município caso regresse ao INSS, se computarmos a questão do auxílio-doença, a questão do salário-maternidade e adequarmos a alíquota do INSS não mais de 23%, como exposto pela ASCAMU, e sim 22%, o município teria uma economia mensal regressando ao INSS de R$ 135 mil, R$ 1.600.000 por ano. Então, é bem diferente o cenário que foi pintado aqui anteriormente do que efetivamente se configurará. Com relação aos fatores subjetivos, que não vão constar em nenhum cálculo atuarial, não vão constar em nenhum estudo técnico, a gente tem que levar em consideração a segurança do trabalhador que irá receber os seus benefícios do INSS, custeados pela União, e não mais por um regime próprio, que é custeado pelo município, visto que a União tem um poder econômico infinitamente maior do que o município, por exemplo. Para citar um exemplo ilustrativo dessa insegurança, a Lei Complementar 173, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, previu no artigo 9º, parágrafo 2º dela, que os municípios poderiam suspender os pagamentos das contribuições previdenciárias patronais devidas ao regime próprio de previdência social com vencimento entre março e dezembro de 2020. Portanto, a administração pública poderia ter deixado de repassar quase R$900 mil por mês para o Uruprev, durante o período de 10 meses, o que faz um valor de R$9 milhões. Dificilmente esse valor seria equacionado nas contas públicas no futuro. Então, isso aí é um fator subjetivo que não vai constar em nenhuma análise, mas que deve ser levado em consideração. O prefeito, na gestão atual, optou por não se valer dessa possibilidade responsavelmente, visto que outros gestores poderiam ter se utilizado de justificativas nobres, como a queda na arrecadação em razão das medidas sanitárias aplicadas, bem como justificando que seriam direcionados para investimentos em saúde, quando, na verdade, isso aí jamais seria reposto ao servidor, que seria prejudicado futuramente. Já vivemos exemplos disso em gestões passadas e o servidor já sentiu na carne essa situação. Trazendo outro fator que não consta nos cálculos em estudo qualquer, é a possibilidade de ingresso dos servidores facultativos, que foram aqueles que perderam o prazo de ingresso no regime próprio de Previdência Municipal, trazido pela professora Dirce, inclusive na abertura do discurso dela, que esses servidores, eles podem, via judicial, ingressarem no regime próprio, eles recebem as maiores remunerações do quadro e isso impactaria drasticamente nas contas do regime e geraria um novo aumento de alíquota que prejudicaria mais uma vez aquele servidor que recebe as menores remunerações. Ainda, a gente tem que levar em consideração a questão dos rendimentos dos investimentos do fundo previdenciário.
Se me permite uma parte, já que nosso tempo está se concluindo, falando antes de se falar na questão dos rendimentos, eu trago um quadro aqui com toda a arrecadação da Uruprev, a título de contribuição previdenciária, patronal e funcional, executivo e legislativo. Desculpem que acavalou ali, a fonte é o portal de transparência, disponível para consulta a qualquer um, apenas vai ter que somar os números, mas basicamente são R$58.160.352, isso em valores nominais, sem contar o resultado das aplicações financeiras. E uma despesa total, não apenas em relação ao pagamento de benefícios, mas uma despesa total, que tem um incremento considerável em 19, 20 e 18 também, muito em razão do pagamento de benefícios transitórios pela autarquia à época, mas enfim, de R$6.460.000, R$466.142,15 ao longo desses 3 anos, pouco mais, de autarquia. Então, isso é um fator que tem que ser considerado também na tomada de decisão. Aqui estão as informações do portal da transparência, como disse, pode ser acessado por qualquer pessoa. A questão da meta atuarial deficitária, como o tempo está se escoando, eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, mas é isso que o Dr. Rodrigo estava explanando. Que é exatamente, tá, o percentual que tem que ser atingido a cada exercício para que não gere, não acarrete um prejuízo e um aumento do déficit atuarial pelo não atingimento das metas. Como surgiu alguma dúvida aqui nas discussões, a meta, regra geral, é a inflação, no caso medida pelo IPCA, mais 6% ao ano. No exercício de 2018, esse IPCA mais 6% ao ano equivaleu a 9,97%. Foi o primeiro ano de criação da autarquia. Tá? Não se atingiu a meta, se atingiu apenas 32,44% da meta, ou seja, se teve um resultado de investimentos de 154 mil, quando se deveria ter atingido 475 mil. 2019... IPCA mais 6% ao ano, equivalente a 10,56. Esse ano, sim, a autarquia conseguiu atingir a meta e até superou a meta em 7,8%. Foi um excelente ano. 2020, a meta teve uma adequação a 5,89, mais inflação, mais IPCA, totalizando 10,67%. Nesse ano, mesmo com a pandemia, foi alcançado algum resultado positivo, mas abaixo da meta. Apenas 44,68% da meta. Ou seja, todo aquele montante aplicado no fundo, do fundo aplicado, rendeu 1.962.000, quando deveria ter rendido 4.391.000. 2021, ainda não encerrado, mas enfim, IPCA mais uma meta de 5,47%, que hoje equivale a 11,26%, não está encerrado, como eu disse, mas tem uma previsão de resultado negativo. Não é atingimento da meta, é resultado negativo de R$ 589.000 com 530. Ou seja, é uma perda, não é o não atingimento da meta. Esses são fatores que demonstram que resta comprometida a viabilidade do fundo quanto à meta atuarial, não havendo o retorno necessário para fazer frente ao déficit previdenciário. Por consequência, impactará no aumento desse passivo e possivelmente na necessidade de novos ajustes de alíquota. Isso também tem que ser falado. Por ora, acho que é essa a nossa manifestação.
Muito obrigado, Dr. Edson, Procurador-Geral do Município, Secretário Municipal Adjunto de Governo, Rodrigo Bofill, pela apresentação. Gostaria de comunicar que, se houver já inscritos no plenário para questionamentos, a Luana está ali para receber as inscrições dos interessados. Após essa explanação, nós respeitamos o tempo aqui com a tolerância, deu uns 25 minutos, um pouquinho menos de meia hora. Gostaria de perguntar aos demais componentes vereadores da mesa se há algum questionamento por parte dos componentes da comissão. Algum vereador interessado? No momento, não. Temos um inscrito, o vereador Marcelo Lemos. Claro, é uma honra. É uma honra contar com o seu questionamento e a sua presença entre nós. Vereador Marcelo Lemos fará uso da palavra. E lembrando que, nesse momento das perguntas, acho que não teremos problema com o tempo, mas só para disciplinarmos o nosso trabalho, vamos limitar a 3 minutos aí a formulação das perguntas.
Não vou me esticar, presidente, obrigado pela possibilidade. A minha pergunta ao secretário, ao procurador e também ao secretário Paulo Fossari. Primeira pergunta ao procurador. Não deveríamos ter o impacto econômico-financeiro dessa transição? Não deveria estar anexado ao projeto? E se deveria, por que não veio? E nós ainda estamos nesse aguardo. E a minha pergunta em relação ao secretário Paulo Fossari, que como é o líder do governo, por que foi criado a Ouroprev? Por que ela foi criada e por que ela era boa lá atrás e é ruim agora? Bem simples, bem objetiva. Não chega a ser uma pergunta técnica, mas se ela era tão boa quando foi criada, quem que teve essa brilhante ideia? Quem que participou? Quem que teve essa genial ideia? E agora, por que extinguir? E pergunto para o senhor, porque não tem ninguém que seja mais proprietário dessa titulação e dessa organização do que o senhor. Essa é a minha manifestação, presidente. Obrigado.
Gostaria de aproveitar a pergunta do vereador Marcelo Lemos, antes de passar a palavra para os representantes do Executivo, e citar perguntas que foram feitas já pelo público via Facebook, que estão alinhadas a essa segunda pergunta do vereador Marcelo Lemos. A Jane Costa perguntou: a prefeitura sabia que os RPPS não se sustentariam? Por que foi criado? Assim como Wagner Jardim, o Executivo não sabia dos dados todos apresentados relativos ao déficit dos RPPS dos municípios do Rio Grande do Sul? E o Marcelo Barreto: quando a Ouroprev foi criada, estes cenários já eram sabidos? Então, para registrar as perguntas, algumas que já foram feitas na live e que estão alinhadas à pergunta do vereador Marcelo Lemos, eu somo aqui os questionamentos. A resposta, primeiro, Rodrigo Bofill.
Bom, primeiramente, com relação ao questionamento do vereador Marcelo acerca do cálculo do impacto do regresso do município ao regime geral, ele não é um requisito da emenda constitucional 103, onde constam todos os procedimentos necessários a serem realizados para aplicados para a extinção do regime. E o município, inclusive, já encaminhou, em momento anterior, projeto para a extinção da Ouroprev, que foi encaminhado por essa casa ao IGAN para que analisasse com relação à legalidade do projeto. E o IGAN apontou que o projeto estava dentro da legalidade, não entrou no mérito de ser a favor ou contra, até porque nem compete a ele, mas o projeto está cumprindo todos os requisitos legais para sua extinção.
Só, presidente, se puder complementar, não vou entrar numa discussão ainda mais do plenário com o secretário, mas o IGAN não é órgão deliberativo. O documento do IGAN, pelo menos para as deliberações dessa casa, então não vale como argumento. E a legislação municipal não prevê a vinda do impacto financeiro, ainda mais num projeto desse vulto?
Na verdade, o IGAN é a assessoria jurídica da Câmara.
Mas não tem, até nem deveria ter chegado ao senhor a resposta do IGAN sobre esse documento. Não tem valor oficial nenhum.
Respondendo ao vereador, sim, o impacto econômico financeiro deveria acompanhar o projeto e pode ser encaminhado, mas como demonstrado aqui, na verdade, há uma economia. Então, não há um impacto efetivo. O que se confundiu aqui foi, na verdade, com o solicitado estudo de viabilidade da extinção, que, na verdade, não é um requisito imposto pela Lei Federal 97, 17 de 98, que hoje regra a extinção dos regimes próprios.
Respondido? Secretário Paulo Fossari.
Falta a minha resposta ao vereador Marcelo. Vereador Marcelo, em 2017, nós recebemos orientação de alguns técnicos, inclusive da equipe da Secretaria da Fazenda, da Prefeitura. Também consultamos dois atuários da Caixa Econômica Federal, que também nos orientaram, e nos foi demonstrado que o melhor caminho seria aquele, que a melhor solução seria a criação do regime próprio. Porém, como já falei diversas vezes, inclusive publicamente, após algum tempo já de criação e de Uruprev em funcionamento, todos os órgãos, inclusive Secretaria da Fazenda, Tribunal de Contas, nos demonstraram que foi um equívoco, que foi um erro. E o gestor público tem obrigação de, quando percebe um equívoco, um erro, dar um passo para trás. E é isso que nós estamos tentando fazer já com a terceira vez protocolando o projeto de extinção.
Só o complemento. Pois é, o senhor fala terceira vez, e por que esse projeto não foi votado antes, não foi apresentado? Por que ele não avançou antes, se é a terceira vez que tem o protocolo?
Aí a pergunta deveria ser feita na Câmara de Vereadores. Eu não teria condições de responder isso.
Obrigado, secretário. Vereadora Manuela, não. Vamos passar a palavra agora aos representantes as representantes, são três mulheres que representam as entidades aqui hoje. Primeira a falar, a presidente da ASCAMU, Associação dos Servidores da Câmara Municipal, Cláudia Simas.
Cumprimentando o presidente, cumprimento o plenário, cumprimento o executivo e demais vereadores. Inicialmente, queria registrar quanto aos valores apresentados. Eles foram feitos no pior cenário, que seria 2024, com uma alíquota maior. Se nós fizéssemos uma alíquota de 2022, a diferença seria muito maior e com certeza abarcaria as diferenças do auxílio maternidade e da licença saúde. Então, teríamos que apresentar os valores reais, não só descartar aqueles valores apresentados. Sim, as alterações na lei, elas contemplam a emenda constitucional 103 e as infringências do projeto. Por quê? Porque quando ele foi feito, todos aqueles exemplos dos servidores que recolhem a menor foram escolhas do gestor.
Posso
aquilo veio na lei original.
Quanto à alíquota suplementar?
Posso terminar, daí tu pode fazer isso.
Vamos
sim,
aguardar o final do questionamento, doutor.
Desculpa.
Tá, não tem problema. Então, aquelas escolhas de pagar sobre o mínimo, sem permitir que fosse escolhido pagar sobre o todo, que traz prejuízo ao servidor, porque ele poderia pagar sobre o salário, por que não foi considerado lá na criação? Porque foi clara, quando foi feita a criação, que era para o executivo pagar menos. E o presidente da autarquia estava comigo, junto quando a conselheira do Tribunal Auditora veio e disse no primeiro ano, em 2018, voltem já para o INSS. Por que, que em 2018, então, não foi proposta a extinção? Se esperou três anos que o tribunal tivesse que botar o dedo na cara e dizer ou vocês fecham, ou nós vamos notificar, ou nós vamos apontar, ou nós vamos punir. Faz 3 anos que o tribunal diz que é para fazer, que é para corrigir ou é para extinguir. Aí levou até o último. Quantos servidores foram prejudicados agora que vamos tomar uma atitude? Acho que isso tem que ser considerado. Tem que ter responsabilização. Porque houve prejuízo, houve, mas houve escolha, não houve erro. E referente às despesas apresentadas ali dos benefícios transitórios, não entendi o que seriam, se pudessem explanar um pouquinho maior. E também não vi a fala do governo sobre a questão das alíquotas retornando ao INSS, porque mesmo aquele servidor, e a gente tem a portaria aqui de que vai haver, ele vai ser abarcado pelo INSS, a gente sabe disso, mas vai ser cobrada essa diferença de quem pagou a menor, lá na compensação previdenciária. Assim como também vai ser cobrado do executivo essa diferença desses 3 anos de alíquota menor. E isso não está sendo tratado. Vai ser na compensação, vai ser no futuro, mas essa conta vai vir. E essa conta não foi tratada. Pode, claro, tenha bondade.
Doutor Edson Pereira, procurador-geral do município.
A minha caneta
tem problema,
não está acompanhando o teu raciocínio. Então, deixa eu responder aqui. Bom, a alíquota suplementar, essa usada no cálculo, no pior cenário, como mencionastes, ela é a alíquota que seria prevista para 2024. Bom, as alíquotas propostas pelo cálculo para 2022 e 2023 são alíquotas irrisórias, considerando o nosso passivo atuarial. E a tendência de aumento aqui apontada. E lembrando que a proposição, ela leva uma alíquota suplementar de 11,62 até 2052. Então, não é uma coisa que vai reduzir tanto assim. A meu ver, com todo o respeito ao matemático atuário que teve aqui, fez uma explanação muito elucidativa, mas no próprio cálculo ele refere que as informações não são fidedignas, não estão fidedignas. E se aquilo que ele usou como parâmetro para cálculo não está fidedigno, entendeu? O cálculo, ao que me parece, também não indica uma alíquota suplementar suficiente para zerar o passivo atuarial, que, como tu bem sabe, é uma projeção de dívida, mas que existe. E, como o Dr. Rodrigo Bofio aqui mencionou, pode ser muito impactada pelo ingresso dos servidores facultativos que não ingressaram por uma questão de abertura de prazo lá no passado. Quanto à tua menção lá, que levou 3 anos, eu vou te... Como já é a terceira vez que tentamos a extinção da autarquia. A primeira proposição foi em fevereiro de 2020. Então, não são 3 anos. A gente já está tentando extinguir há praticamente 2 anos. Servidores prejudicados. Como tu bem sabe, eu entendo que não. Eu entendo que aqueles que recolheram a menor, tá, eles recolheram sobre o regramento do regime próprio. Mas, de qualquer forma, se houver necessidade de compensa de suplemento, de pagamento dessa diferença, isso, obviamente, vai ser suportado pelo ente, não vai influenciar em absolutamente nada para o servidor. Ele não vai ter prejuízo em razão disso. Sobre a base de cálculo, sim, uma opção do legislador à época, tá? Mas é uma base de cálculo que prejudica o servidor. Essa base de cálculo posta hoje, que levaria a uma suposta economia ou não, como tu aventou, ela prejudica o servidor, porque essa economia ela é calçada no fato do servidor não contribuir sob toda a sua remuneração. Como eu coloquei ali, tem servidores que ganham 2, 3 mil e contribuem sobre 800. O dia que ele se aposentar, o cálculo da aposentadoria dele não vai ser sobre os 2, 3 mil que ele ganha na atividade. Vai ser sobre os 800 que ele contribuiu. E isso, ninguém está falando. Então, isso tem que ser considerado. As despesas que foram colocadas ali, eu mencionei que elas incluíam, e por isso estavam um valor significativo, 6 milhões aquele, porque ela incluiu esses benefícios transitórios, auxílio-doença. Então, que até o momento foram suportados pela autarquia. Mas enfim, está lá, portal da transparência, contas públicas, aí vocês podem consultar. Oi? Sim. Isso, hoje ela é do município.
Até outubro de, até setembro de 20 ela era suportada pelo Auroprev.
Doutor Rodrigo, por favor, liga o microfone.
Até setembro de 2020 os auxílios doença e as licenças, o salário maternidade era suportado pelo regime próprio, pelo Auroprev. A partir de outubro de 2020 até o momento elas são suportadas pela prefeitura. Então por isso que tem uma discrepância entre os valores gastos pelo regime próprio durante esse período em que esses benefícios transitórios eram custeados por ele e não pelo ente.
Cláudia Simas fez a questão. A próxima inscrita, presidente Dirce, para o questionamento ao executivo.
Cumprimentando a todos, presidência dessa comissão, demais vereadores integrantes, Poder Executivo, que felizmente hoje nos dá a honra de não ser ouvinte, colegas representantes responsáveis pelas entidades de classe, demais servidores e colegas presentes nesse plenário que acompanham essa live. Bom, ainda tem 1 milhão de perguntas. Acho que dizem que com o decorrer dos anos a gente vai perdendo os porquês, mas eu ainda não perdi os meus, espero não perder. E não sei se vou conseguir abordar todos eles numa única manifestação. Primeiro, eu disse claramente para o Poder Executivo, e essa é a terceira oportunidade que digo a mesma coisa, quando foi encaminhado os outros dois projetos de extinção, e ainda disse, quando foi encaminhado esse projeto de extinção, que tem que nos provarem que é ruim para o município e que é ruim para o servidor. Se nos provar que é ruim para o município, que é ruim para o servidor, sem dúvida nenhuma não temos por que estarmos em posições contrárias àquilo que é do interesse coletivo. Mas nós tivemos uma audiência com o senhor prefeito em que pedimos que fosse apresentado o impacto econômico financeiro em 3 cenários. Fosse feita uma análise em 3 cenários. Nas atuais condições de Auroprev, como Auroprev é hoje, com adequação da 103 e com o retorno ao INSS. São 3 cenários distintos realmente, tá? Em que nos daria condições, né? Porque o cenário atual já não serve mais, porque veio uma emenda constitucional que alterou algumas regras e que outras também podem ser ajustadas se mantida a Auroprev. E até já falamos sobre isso aqui. Mas ele nos daria com clareza, e desculpem, eu não estou querendo chamar ninguém de ignorante, no sentido de ignorar, mas se o cálculo do atuário que apresentou aqui não serve, vamos buscar outros atuários, porque esse é um cálculo técnico, não é um cálculo da Dirce, não é um cálculo do Dr. Edson. Tem contador na Auroprev e tem técnico atuarial. Isso tem uma formação específica para poder fazer uma avaliação nesse sentido, que nos dê confiança, não é de não acreditarmos na fala do executivo, mas que nos dê confiança de que todos os elementos que integram a complexidade desse cálculo, hoje e em 2052, possam nos dar esta segurança. Então, ainda não vimos esses 3 cenários. Concordo com o vereador Marcelo Lemos. É imposição qualquer projeto de lei que trate de verba pública ser acompanhado do impacto econômico financeiro. É imposição legal, sob pena de ser nulo. Nula qualquer lei aprovada sem o devido impacto. Por quê? Porque é dinheiro público. Precisa ser mostrado quanto o município vai ter de benefício econômico ou de prejuízo. Porque as compensações futuras, o pagamento desses encargos e de outros servidores que já implementaram condições de aposentadoria na Ouroprev, não estão sendo considerados. E isso precisa estar considerado no estudo do impacto financeiro. Porque a preocupação é o quê? Não tirar dinheiro do cofre. E aí esse fundo vai ir suportando. Não tira dinheiro do cofre hoje e amanhã depois. Esse fundo, o dinheiro existente, vai conseguir abarcar todas, cumprir com os compromissos já existentes, né, por força de direito adquirido, de legalidade, inclusive, na vigência da lei. E essa compensação que o município, por óbvio, vai ter que arcar do que ganha dos servidores que contribuíram abaixo do salário mínimo, quanto que dá isso? Para onde vai o dinheiro que nós fizemos a pergunta dos 14% que recolhem acima do teto do INSS, limitado ao teto de 70% do prefeito? Esse dinheiro é do bolso dos servidores, que contribuíram com 14%, acima dos 11%. O que vão fazer com esse dinheiro? Vão dar para o INSS? Não vão dar? O que vão fazer? Vão devolver para o servidor? É por óbvio, já que o executivo não é louco de encaminhar um projeto que não trouxesse nenhum benefício. Mas fazer um comparativo, que foi apresentado de forma simples, inclusive pela Ascamu, dessa diferença de alíquota e os prejuízos nos benefícios. Então, se o município reconhece hoje que a alíquota, a base de cálculo para a alíquota era prejudicial, porque o servidor em auxílio-doença ganha 3 mil, e se entrar em auxílio-doença vai receber 880 e poucos reais, por que não corrigiu isso que foi apontado desde o primeiro apontamento do Tribunal de Contas? Deixou os servidores durante esse tempo inteiro prejudicado? Se já sabia disso? E o que isso impacta? O que isso impacta a fazer uma correção dessa natureza na lei? E em fazendo essas correções, que são por força de imposição, de emenda constitucional, inclusive, eu vou pagar 70 e poucos reais, falar de forma simplista assim para os servidores, que vai ter que contribuir com 70 reais mesmo a mais. Mas e os outros benefícios? Fazer um comparativo nesse sentido, para que as pessoas possam, não é se convencer do que a Dirce acredita, do que a Cláudia, do que o Henrique, seja lá quem for, acredite. Mas ele analisar a sua situação e não assinar abaixo assinado de assunto que desconhece, que não consegue... analisar, não tem elementos para analisar uma alíquota um pouquinho maior e os benefícios na aposentadoria, na pensão por morte, no auxílio doença, em todos, e até os prejuízos, inclusive, nesses benefícios. Essa condição não está sendo dada aos servidores. Também apresentou os rendimentos da Ouroprev de 2018, é sacanagem. Sabe por quê? 2018, os conselhos de previdência foram criados em novembro de 2018. Houveram investimentos. Em 2018 não existiu o Ouroprev, só existiu no papel. Porque não tinha nem gestores do fundo, não sei qual é o termo correto. Conselho gestor, né? Nem isso tinha, porque não tinha nem os conselhos previdenciários. E se em 2019, qual foi o ano que foi lucrativo? É possível? Houve acima da expectativa, da meta, que as metas são sempre colocadas de forma bastante positiva, vamos dizer assim. Se houve rendimento, sinal que é possível. Tem toda uma questão de gestão, de competência também, que tem que ser considerada. Aí vão pegar o seu Gilberto, que tem que exercer todas as funções dele, e eventualmente, além de ser membro do Conselho Fiscal, ser membro do Conselho de Investimentos, ou não sei qual é o termo exato, Comitê de Investimentos, sem ter tempo de se dedicar a esta atividade, são questões subjetivas realmente, que também devem ser consideradas. Dizer que boa parte dos professores não vão chegar ao teto, pelo amor de Deus, então nós vamos vender Natura. Porque ser professor da metade da carreira, em diante, ou em final de carreira, não ganhar R$6.000, por isso que tem que vender pizza. Mas não é possível. Não é essa a expectativa que temos. E outra coisa, o professor tem um regime de trabalho capaz de lhe permitir que tenha duas matrículas. Hoje, nós só temos 197 professores com duas matrículas. Mas, quanto tempo não tem concurso? Vai ver agora, no próximo concurso que a prefeitura vai fazer. Quantos estarão buscando um segundo cargo? Até porque realmente a média salarial, é baixa ainda, porque fizeram planos que nós denominamos sem carreira. E por isso é baixa. A dizer que, sim, por que não cumpriram com o prazo para dar opção? Mas foi dada a palavra aqui, o que eu cobrei foi a palavra empenhada. Por que antes de prometerem a dilatação do prazo e não fizer, não terem feito a devida publicidade, não foi analisado o impacto quando da criação? Agora não foi analisado o impacto quando da criação e nem está sendo analisado o impacto para a extinção. Então não vamos seguir na mesma linha de raciocínio. Temos também... que bom que o prefeito não deixou de repassar os valores para o Uruprev, que assim pode ser investido. Mas pelo que eu li a respeito do período de pandemia, das benéfices para a pandemia, foi para desafogar os cofres municipais, era para o atendimento de despesas exclusivas da pandemia, do atendimento à Covid. Não era para outra, não era para asfaltar rua. Assim como dispensou o cumprimento do percentual da educação, mas vai ter que ser compensado no futuro. Dizer que está dispensado o cumprimento em 2020, 2021, dos 25%, sim, está dispensado, mas está tudo anotado. Porque vai ter que ser compensado em 2022 e 2023. E isso também tem que ser dito. Não é que foi bonzinho apenas de ter optado por repassar. Mas também tem que dizer que tem que ser colocado.
A senhora já passou 10 minutos da sua manifestação. Gostaria que...
Por isso que eu acho que nós teremos que ter outras audiências públicas, presidente, para que a gente possa esgotar os questionamentos antes de votarmos a matéria. Mas obrigado pelo espaço.
Professora Dirce, primeiramente lhe responder. Quanto ao fato do prefeito ter feito os recolhimentos, sim, ele o fez, preferiu fazê-lo ao invés de alocar em despesas com saúde, tá? Necessárias à época, mas enfim, foi feito o recolhimento. Então não há o que se discutir em relação a isso. Quanto a senhora pontuou a questão dos investimentos, a meta, tá? Meta é o mínimo, não é o máximo, não é aquilo. Meta é o mínimo, tá? Só para que fique claro. Quanto a senhora solicitou aqui, mencionou o comparativo de três cenários, o atual, o adequado, a emenda constitucional e o o retorno ao INSS. Como eu disse, como foi dito na nossa fala, o cenário atual ele não pode mais persistir. Ele é um cenário que não pode mais persistir. Ele é inexistente. Então isso tem que ficar claro para todos. O atual não pode ser considerado em qualquer... Bom, o adequado é com a reforma, com a adequação das alíquotas, com a adequação dos benefícios, entendeu? Esse é o adequado. Quando eu falei do cálculo do atuário, eu também não disse que ele não serve, eu disse que ele tem parâmetros não precisos. Como eu disse, com todo o respeito ao matemático, ele merece todo o respeito, ele é um excelente profissional, conceituado dentro do Estado, só que ele mesmo menciona no relatório que os dados não são precisos. Logo, podem ser necessárias adequações. Quer fazer alguma consideração?
Ok. Ok, doutor Edson. Algo a mais sobre os questionamentos e considerações da professora Dirce Soares? Ou podemos passar a palavra à Andréia do Canto, presidente do CIMUR?
Boa noite ao presidente da casa, cumprimentando o presidente, cumprimento a todos no plenário e os membros do executivo. A primeira coisa que eu gostaria de colocar para os senhores do executivo é em relação à obrigatoriedade da apresentação do cálculo atuarial. E isso não é uma questão de obrigação moral. Eu até vou justificar que eu estava aqui no celular pesquisando, né? Eu não costumo ficar no celular quando as pessoas estão falando, mas eu precisava fazer algumas pesquisas até, porque não tem como a gente decorar tudo, né? Muita coisa. A portaria 464 de 2018, no seu artigo 7º, eu não sei se os senhores me permitem ler o artigo, os entes federativos que colocarem RPPS em extinção, por meio de lei que vincule os servidores ocupantes de cargo efetivo do RGPS, além do cumprimento das obrigações previstas na legislação aplicável, deverão realizar avaliações avaliações atuariais com a data focal em 31 de dezembro de cada exercício, com o objetivo de apurar os valores dos compromissos. E aí, no parágrafo 1º, diz que para alteração do histórico do RPPS registrado nas bases de dados da Secretaria de Previdência, deverá, e aí ele está sublinhado e em negrito, deverá ser apresentado, além dos documentos a serem solicitados na auditoria de que trata a norma que disciplina a emissão do CRP, estudo que comprove os impactos da extinção do RPPS para o ente federativo. Isso aqui configura uma obrigatoriedade para o município. Até onde eu sei, não foi apresentado esse cálculo e esse estudo juntamente com o projeto. Eu não sei, doutor, se o senhor já quer ou o senhor quer esperar. Para mim é indiferente, desde que não seja cortado o meu tempo sem problema nenhum.
Claro, claro. Se possível, até para não ficar aqui. Como tu bem mencionaste, existe a portaria, sim. Da leitura que tu fez do artigo 7º, entendeu? Os entes que colocarem em extinção por meio de lei. Ou seja, isso é um requisito a ser preenchido após a edição da lei que colocou o regime próprio em extinção. Não necessário a aprovação do projeto.
Desculpa, doutor, com todo respeito, aqui não diz que é após. Né? O senhor está colocando, fala no presente, inclusive.
Colocando
na minha interpretação, é durante o processo. Né? Não depois, futuramente. Né?
É posterior. Tanto a necessidade de manutenção.
É isso que é bonito
CRP,
no direito e na lei. Né? Tem várias interpretações aí, cada um interpreta o bel prazer. Né?
Com certeza.
Vamos lá. Outra coisa assim, ó, que foi falado. Que o Tribunal de Contas apontou, doutor, não foi só o Tribunal de Contas que apontou todos esses erros, essas inconsistências, os conselhos quando eleito, eu acredito até que os que estavam provisórios, e a Cláudia pode me corrigir, também apontaram. Posteriormente, os conselhos eleitos fizeram todo tipo de apontamento possível que nós encontrássemos enquanto leigos na lei, e nós disponibilizamos ao executivo, inclusive com as adequações. O sindicato pagou um estudo para uma empresa atuária para fazer as adequações na lei. Adequações que precisavam ser feitas, adequações legais, não eram políticas, não era o que eu achava, nem o que fulano achava. Era adequações legais que a Lei 19 precisava para estar adequada à legislação vigente. Isso logo no início, que foi totalmente desconsiderada. Eu não sei nem em que gaveta colocaram essa minuta dessas adequações que o conselho se reuniu por mais de semana lá para fazer. Ah. O senhor falou em parecer do IGAN, né? O senhor citou o parecer do IGAN, que diz que é legal, né? A fala do IGAN. Entretanto, na época da aprovação, o IGAN também fez inúmeros apontamentos e deve ter na casa ainda, né? 30 páginas de apontamentos de questões que estavam ilegais, né, que estavam em desconformidade com a legislação, e naquela época, aí o IGAN foi desconsiderado. Ninguém leu a cartilinha, aquela do IGAN, as 30 páginas do IGAN, e disse, não, realmente, então, está equivocado o projeto, vamos voltar atrás, vamos dar um passo para trás, como bem falou o secretário de governo. Teve uma fala que é o exemplo de uma administração equilibrada, coesa, quando vê o equívoco, voltar atrás. Mas esses equívocos foram demonstrados, secretário. Desde o momento da criação foram demonstrados. E aí, naquela época, me surpreende que era muito bom para os funcionários, era ótimo para os funcionários. E agora os senhores nos trazem um panorama de que os funcionários estão sendo prejudicados. Ok, teve uma mudança na lei. Ah, teve aí alteração da reforma da Previdência, e aí os senhores dizem que esse cenário agora é inexistente, é impossível, só por conta da reforma da Previdência? Quer dizer que essas alíquotas que hoje não poderiam ser praticadas, porque já estão fora daquilo que o próprio projeto menciona, se não houvesse a reforma da Previdência, continuariam sendo praticadas e prejudicando os servidores? Exatamente igual desde a... Sim, exatamente, porque elas estão exatamente iguais. Não foi mudado nada, apesar, volto a dizer, dos inúmeros apontamentos, né, que os conselhos fizeram com toda a legitimidade que tem. Eu sei também que o conselho agora também já fez outros apontamentos, solicitou a adequação da lei. Quando os senhores fazem toda essa projeção, em nenhum momento, a professora Dirce pediu, e eu acho que é bem relevante o pedido dela, de um cenário com adequação legal, como é que ficaria? Adequando, como é que vai ficar? Nós estamos retornando para o INSS, caso o projeto seja adequado, e nós seremos abraçados pelas novas regras do INSS. Com mais tempo para trabalhar, com menos para receber, sendo que na Ouroprev nós temos uma possibilidade hoje, se houver vontade política e boa vontade, de adequarmos a legislação. E o atuário, eu fiz a pergunta para ele naquele dia, se era possível fazer escalonado, embora ele dissesse que ficaria igual próximo aos 14, era possível fazer escalonado? Tá, isso aí ele confirmou. E aí eu entendo assim, ó, o matemático atuário não tem dados consistentes, é o que ele tem na mão? É o que ele tem na mão, porque tudo ali está fora do eixo, fora de como deveria estar. Então ele tem que trabalhar com aquilo que ele tem. Né? Ele não vai trabalhar com outra coisa diferente daquilo que ele tem em mãos. Tá? Mas se nós adequarmos a legislação, como é que ficaria para o servidor? Como é que ficaria para o município? A questão dos auxílios-doença, embora o município agora esteja arcando com esses valores, os valores dessas pessoas que estão em laudo, eles já estão, já fazem parte da folha. E não gera vacância. Então não há um aumento de despesa com o pagamento, na verdade, com o pagamento de auxílio doença. Se nós formos analisar, como o senhor diz, no meu entendimento, né, no meu entendimento, não há aumento de despesa, visto que essas pessoas já estão computadas, já faz parte da folha. Né? Então, não vejo dessa forma também. E eu confesso para vocês que cada vez eu fico mais em dúvida. Cada vez eu fico mais em dúvida. E aí até eu lembrei, assim, porque foi uma coisa muito marcante na época da criação, né? E todo mundo fez projeção, né? Inclusive as camufes, as projeções, né? Claro que de forma simples, né? Os senhores também fizeram algumas projeções, né? Eu digo, costumo dizer que se atreveram, porque é uma matéria tão complexa que eu, sinceramente, não me atreveria. Mas na época da aprovação da Europrev, quando o doutor Raul já falava, aqui, neste lugar onde eu estou, ele falava da questão da viabilidade financeira, do impacto financeiro. Sabe o que disseram para o doutor Raul, senhoras e senhores vereadores? Ah, agora o senhor quer ser atuário também? Não sei se vocês lembram. O senhor quer ser atuário, o senhor quer ser vereador, o senhor quer entender de tudo? Quer dizer que agora todo mundo pode entender de tudo. E nós, na verdade, não temos a batida do martelo de uma pessoa qualificada para isso aí. Por que que o contador do município não assina o cálculo? Por que que ele não assina esse cálculo, não faz e não assina? Talvez porque ele não se veja competente, não estou falando isso de forma pejorativa, né? Talvez ele não se veja qualificado para isso. Né? E eu vou dizer para vocês que eu, sinceramente, até hoje, eu não me atrevo a dizer é bom voltar ou é bom ficar, e por isso que o Simur está pedindo o tempo necessário, visto que o tribunal não impôs a extinção, tá? Ele deu duas alternativas para adequação ou extinção. Então, o que nós estamos pedindo é tempo para que a gente tenha certeza disso aí. Porque os senhores vão dizer, ah, mas vocês foram consultados. Realmente, nós fomos consultados. A Europrev, quando foi criada, teve audiência pública, teve as entidades se manifestando, e eu acho que foi ainda pior do que não ser consultado. Porque nós fomos consultados e fomos desconsiderados. Porque, na época, nós não queríamos ir para a Europrev. Todo mundo era unânime em dizer que não queria. Mas ninguém levou em conta o que o servidor queria ou não. Simplesmente foram desconsiderados. E hoje, mais uma vez, se repete o mesmo erro que o secretário de governo disse que teriam cometido já no passado. Ah, então, eu peço, para finalizar minha fala, a ponderação do executivo quanto a esse projeto, que eu acredito já vem com vícios, até porque fala em extinguir, e na verdade ela não extingue, ela fica em extinção. Acho que já é um erro grave nesse sentido. Nós pedimos a ponderação para que nos deem mais tempo, para que os servidores tenham uma opinião clara sobre isso, que eles possam ser esclarecidos e aí sim, né, sabendo o que querem, decidirem. Não que vá pesar, né, para os senhores o que nós queremos ou não, mas pelo menos aí nós estaremos conscientes. Ah, era essa a minha fala, agradeço a todos e desculpe alguma coisa.
Obrigado, Andréia do Canto. Com a manifestação da Andréia, a gente encerrou a manifestação das representantes aqui das entidades, basicamente no mesmo tempo que o município já tinha usado na sua apresentação. Temos um inscrito no plenário, que é o senhor Jean Martins, que quer fazer um questionamento. Jean, muito obrigado pela participação.
Posso ficar em pé? Boa noite a todos. Na verdade, não é um questionamento. Na verdade, eu estou aqui, eu sou procurador do município, eu estou aqui na qualidade de segurado para externar a todos a minha impressão do regime próprio. Desde o início eu sou contra o regime próprio, fui contra. Desde janeiro de 2018 eu sou contra, manifestei isso.
Aproxima o microfone um pouquinho.
A todos que me conhecem. Inclusive eu fui, dei uma das chapas do conselho e externei. Cláudia Simas está aqui presente, ela era da chapa, o Rodrigo Santariano também. E eu disse, se formos eleitos, a minha ideia é fazer com que a Europrev seja extinta. Mais recentemente com a dona Dirce, conversando sobre o assunto do prévio, ela trouxe uma questão à tona e disse, não sou a pessoa mais indicada para lhe ajudar, porque eu sou contra a Europrev. Por quê? Não vou entrar na tecnicidade de cálculo atuarial e tudo mais, vou na questão do sentimento, do feeling. enquanto servidor do município. Enquanto servidor que no dia a dia, há mais de 10 anos, vê o quão difícil é obter informação de setores. Informação hábil a permitir uma defesa decente para o município no âmbito do judiciário. Seja no seu trabalho, seja na justiça comum. Então, eu disse assim, o município não tinha e ainda não tem maturidade administrativa para ter uma autarquia. Isso eu falo enquanto procurador do município. A gente envia solicitações, as pessoas não sabem informar adequadamente, seja no âmbito da Ouroprev, seja no âmbito da administração municipal, e as pessoas que estão na Ouroprev são emprestadas pela administração municipal. Não está estruturada, não vislumbra uma estruturação próxima que seja suficiente a evitar desencontros, desinformação. A maioria dos servidores dos quais eu obtenho relato, eles dizem que não explicam as coisas para ele quando eles vão, até o balcão da Ouroprev. Dizem assim, ah, deixa aqui o teu requerimento, quando tiver uma resposta a gente te chama. Não chamam. Então, do ponto de vista do servidor público, agora do ponto de vista de segurado, seria eventualmente mais favorável a mim o regime próprio, mas é muito prejudicial agora, da forma que eu vejo. Vendo colegas servidores tendo que usar férias, licença-prêmio para tratar de saúde, ao invés de usar o auxílio-doença, que deveria ser o benefício para essa finalidade, eles usam as férias para não diminuir a remuneração, usam a licença-prêmio para não ter a redução da remuneração e poder enfrentar uma dificuldade. Tem uma servidora lá, que lotada na procuradoria do município, que fez isso, mas infelizmente ela teve que entrar em auxílio-doença e agora está 90 dias afastada com uma remuneração metade, praticamente, do valor que ela recebia. Então, assim, e me preocupou, eu não tinha ainda, não tinha sobrevindo a preocupação que sobreveio após a fala da Andrea. Temos os conselhos para fiscalizar. E ela me disse que reiteradamente os conselhos avisam, apontam, notificam, indicam e não estão sendo considerados. Isso me gera uma insegurança absurda. Se eles estão lá para essa finalidade, não estão sendo efetivos, qual é o destino da Ouroprev?
3 minutos.
Tá bem, agradeço a atenção de todos. Ah, só um senão. Parece que o projeto foi acompanhado de uma criação do regime complementar. Não vi comentário muito a respeito do regime complementar.
Temos mais inscritos? Vários inscritos aqui. Maria Aparecida Bofil, a primeira inscrita.
Eu vi as pessoas se queixando que não foram ouvidas na época, tá? Eu fui uma das que não foi ouvidas na época, mas eu continuo exatamente com a mesma opinião. Eu achava um horror, eu tinha um pavor, eu tenho uma fobia dessa Ouroprev. Por quê? Eu conheço a prefeitura, tá? E a prefeitura, ela é assim. Ela não cumpre com os compromissos dela. Então, o que que eu me vejo? Se é que eu vou conseguir me aposentar, eu me vejo sem salário. Ou se com salário, com salário mínimo federal, em muito pouco tempo. Por quê? Porque a prefeitura não cumpre com o que ela se compromete. E eu continuo vendo a prefeitura do mesmo jeito. E se o pessoal da Câmara não vê, porque a Câmara é completamente diferente ao servidor, a forma de tratamento do servidor da Câmara é completamente diferente da forma de tratamento do servidor do Executivo, a Cláudia já teve dos dois lados. E ela sabe como é que o Executivo trata o servidor. Então, se eu ficar atrelada até o fim da minha vida ao Executivo, eu sei que eu vou estar na miséria. Eu sei que vai chegar um dia que eu não vou ter salário. Por quê? Porque a Prefeitura, mais cedo ou mais tarde, atrasa salário. E jura que eles vão pagar, não vão pagar o servidor ativo, que eles não vão ter dinheiro para pagar em algum momento, mas eles vão pagar os que estão em casa, aposentado. Jura que vão dar a reposição que o INSS dá? Não vão. Eu estou há quantos anos na prefeitura? Eu quase que consigo contar na mão os aumentos de salário que eu tive, aliás, as reposições de salário que eu tive. E eu tenho 21 anos de prefeitura. Agora, imagina isso numa aposentadoria que sempre é calculada abaixo, que nunca é igual ao salário que tu tem na ativa. Imagina tu não repor esse valor que já é tão menor do salário que já é muito ruim no caso do executivo. Aí vocês querem discutir o quê? Nós já temos 3 anos de prejuízo na Ouroprev. Nós vamos ter quantos mais até resolverem que a gente tem que voltar para o INSS? Então, não, eu não quero esperar. Cada dia que eu estou na Uroprev é um dia de prejuízo na minha vida futura, que eu não vou ter como recuperar. Porque mesmo voltando hoje, eu pego uma lei ruim, eu pego uma lei pior? Sim. Se eu voltar amanhã, eu pego uma pior ainda. E cada vez eu estou mais velha e cada vez eu tenho menos o que fazer. Eu não tenho nem como contribuir para complementar a minha aposentadoria no INSS, porque o que, que vai acontecer? Vai servir só para a prefeitura pagar menos para mim no futuro. Daqui a pouco eles estão tendo lucro comigo se eu contribuir para o INSS. Porque eu não vou receber isso. Ah, e sim, eu ganho abaixo do teto. Então, para mim, só há prejuízo na Uroprev e cada dia que eu fico aqui é mais prejuízo. Então, isso não é levado em consideração. E quanto a dona Dirce disse que as professoras... Bom, não existem só as professoras no município. Não existem só elas. A maioria dos servidores ganha abaixo do teto. A maioria esmagadora. Aí, então, e a perspectiva das pessoas que estão entrando hoje de ganhar acima do teto é cada vez menor. Foram proibidas todas e quaisquer incorporações do serviço público. Então é só salário básico. Não existe mais nada que salário básico. Aí jura que a prefeitura vai um dia pagar acima do teto? Para quem? Para o Tribunal de Contas vir apontar que a pessoa tem que devolver dinheiro, só se for isso.
13 minutos. Muito obrigado, Maria Aparecida Bofil. Próximo inscrito, Neymar Samuel. Neymar Cristiano Rodrigues Samuel.
Boa noite a todos. Meu nome é Neymar Cristiano. Tá? É, eu faço parte do Conselho Previdenciário. Na verdade, eu participei de todos os três conselhos. Tá? Do primeiro conselho, que foi provisório, e mais dos dois conselhos outros. Tá? É, a minha pergunta, o que eu queria dizer aqui, basicamente o Dr. Jean e a Cida já falaram, mas eu queria trazer aqui alguns números que eu tenho aqui, porque eu também fui responsável por passar os dados para o atuário nesses dois últimos cálculos atuários que eles tiveram. Tá? É, eu tenho só os dados da prefeitura aqui, não tenho os dados da Câmara. Tá? Mas aqui, ó, a nossa população previdenciária da Uroprev era 2.194 funcionários, fora o pessoal da Câmara, que são 26, eu acho. Tá? 26 ou 24, se eu não me engano. Desses 2.194, nós temos 84 que não contribuem. Eles estão em licenças. Licença gara, licença... Isso aqui é os dados da última folha de pagamento. Tá? E de todos esses que sobraram aqui, os 2.106, nós temos 880 professores, que representa 40% da Uroprev. A professora disse na fala dela que era a maioria, não é a maioria. A maioria é 51%. Então, nós temos 60%, esses sim são a maioria. Os professores não são a maioria. Os outros servidores da CEMED, nós temos 560 servidores da CEMED, do quadro auxiliar. 560. E das demais secretarias, 655. E os guardas municipais, nós temos 100. Tá? Só para arredondar, porque é 99. O que que acontece? Esses 560 mais 100 mais 655, eles são miseráveis previdencialmente. Miseráveis. Porque eles nunca vão chegar ao teto. Nunca vão chegar ao teto. O que que acontece? Na emenda 103... Na emenda 103, no artigo 39, no parágrafo 9, diz o seguinte: é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Não podemos contribuir mais sobre as nossas verbas transitórias. E hoje, o que nos dá dignidade no nosso salário é essas verbas transitórias. Para esses 60%, dos restantes dos funcionários, é as verbas transitórias que dão dignidade para o nosso salário. Não são as outras verbas, porque o meu salário de contribuição é R$ 800. A minha família não consegue viver com R$ 800. Não consegue. Eu tive doente com Covid em abril, eu precisei ficar mais de 20 dias que eu consegui de atestado, eu tirei 15 dias de atestado e depois eu tirei mais 10 dias das minhas férias do Covid. E se eu morresse, eu, aqui, a minha família, que hoje é constituída de mais 3 pessoas, a minha esposa e 2 filhos, sendo um deficiente, ia ficar com uma pensão de R$ 880. Eu quero que seja levado em consideração isso. Eu sei que é muito bom para os professores, Eu também sei que é bom para o pessoal da Câmara. Eu estaria defendendo também se estivesse do lado deles. Mas e o nosso lado? Até agora, 60% dos servidores segurados ainda não foram representados aí. Ninguém falou sobre nós.
Neymar, obrigado pela participação. Aqui já esgotamos o tempo. Passamos a palavra ao próximo inscrito, Rodrigo Santariano.
Boa noite a todos. Eu acho que os colegas já contribuíram, mas eu acredito que o maior sentimento para nós servidores é a insegurança. Por mais que tenhamos conselhos compostos por servidores, como bem foi explanado pelas colegas ali, não são pessoas capazes. Ou seja, o Jean foi muito feliz na fala, dizendo que nós não temos um futuro. E participei de dois conselhos previdenciários. E o meu sentimento sempre foi o mesmo do Jean. A Ouroprev não deveria nem ter nascido. E se nós temos a oportunidade de extinguir ou deixar em extinção, o momento é agora. Tá? Obrigado.
Próximo inscrito, César Krause.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais componentes. Na realidade, eu tinha preparado em torno de umas 4 páginas aí de perguntas. Porque eu esperava, realmente, eu tinha uma expectativa, os vereadores, eu acho, todos que participaram da mesa, que o executivo fosse apresentar todas as respostas que a gente gostaria de ter. Na realidade, eu achei muito pobre, achei que faltou as informações que nós necessitamos. Os senhores simplesmente pautaram em cima de alguns dados que foram apresentados pelos representantes de classe, os senhores colocaram alguns dados ali, e simplesmente o que importa para a gente, que era saber o porquê da extinção, qual a economia, qual o motivo da extinção, a prefeitura vai quebrar, que era a pergunta que a gente fazia, nada disso foi apresentado. Assim como o vereador colocou, cadê os cálculos, cadê o cálculo atuarial, cadê o impacto... Somente foram apresentadas algumas conjecturas, colocando alguns exemplos de servidores, como foram feitos pelas CAMU, como foi feito pela PEMO, explicando salários assim e assado. Concordo com alguns colegas aí, no início, como foi criado a Ouroprev, eu fui contra a criação da Ouroprev. Mas até aquele momento não tinha saído a reforma da Previdência. Tá? Hoje, eu sou a favor de que se mantenha a Ouroprev. Se cometeram um equívoco naquela época, e agora a gente cometeu um equívoco, e agora vocês vão cometer, temos que andar um passo para trás, por que não andar um passo para trás para arrumar o que está errado? Por que andar um passo para trás para extinguir? Os cálculos apresentados aqui podem ser contestados, mas cadê a contestação? Cadê os cálculos e números? Porque os números que foram apresentados pelo Executivo foram mais confusos do que declarar as dúvidas que os vereadores da comissão tinham. Não esclareceu dúvidas, criou mais perguntas, criou mais dúvidas sobre o que realmente precisa ser extinta ou simplesmente a gente pode arrumar o que está errado. Então, eu gostaria muito, e o colega ali colocou o tempo de serviço, eu tenho 28 anos de serviço público. Eu passei por sétima agora, legislatura. Então eu acompanho muito bem o que, que o executivo faz e o que o legislativo responde. E hoje, o que, que nós temos que fazer aqui é tomar uma decisão técnica, mas técnica com dados reais. A Cida fica muito preocupada, fica muito nervosa. E eu concordo, o legislativo ele é mais organizado. Não digo sim que é mais qualificado, porque cada servidor tem sua qualificação no seu setor. E cada servidor fez o concurso e passou para aquela especialidade. Então não desmerece nada ser do executivo ou ser do legislativo. O problema, sim, mas o problema aí é de gestão administrativa. E a questão da Uruprev é problema de gestão administrativa também. Se o executivo não teve competência para resolver os problemas desde a criação da Uruprev, que contratasse alguém para resolver o problema, se não tem pessoas que, por falta de conhecimento, isso não desmerece ninguém, porque ninguém é obrigado a saber fazer um processo novo, porque a Uruprev é nova, resolva os problemas contratando uma consultoria técnica para fazer esse processo.
Tempo esgotado,
Sérgio. Só um pouquinho, vereador Celso. Vou usar o tempo da próxima inscrita.
Não tem como pegar tempo de outra pessoa. Ela que use o tempo se ela quiser se inscrever.
Ela não pode me ceder o tempo dela?
Não, quem pode ceder é que os componentes aqui de representatividade. Senão, tu pode pegar o tempo de 10 pessoas e ficar meia hora falando.
Ela está inscrita, vereador.
Então ela que faça o uso da palavra.
Ela vai me passar o tempo e a palavra. São mais 3 minutos.
2 minutos.
Então, só complementando, senhores. Façam uma decisão técnica, não uma decisão política. Porque vocês vão lidar não somente com números da prefeitura, vocês vão lidar com vidas. Vocês estão lidando com vidas de pessoas. 2.132 servidores. Multipliquem por no mínimo 4 isso, são 10 mil pessoas que vocês vão atingir. Aquela pessoa que fica doente, tá, uma professora com tratamento de câncer, que vai se assegurar aonde? Na Uruprev, para ter uma garantia de que ela vai conseguir superar aquilo lá. Então, o reflexo da decisão dos senhores não é só técnica. É técnica, mas baseada nos dados que vão afetar as pessoas. O executivo, ele pode muito bem corrigir o que está errado. Ele tem essa opção de fazer essa correção. Ele não tem a necessidade de extinguir. Não dê um passo atrás com a extinção da Uruprev. Dê um passo atrás e arrume o que está errado. Pode ser arrumado. Ela pode ser extinta se não der certo mais adiante. Não há necessidade de fazer agora nessa correria. E foi isso que a outra legislatura rejeitou o projeto, porque faltava dados, faltava as informações. E é isso que a gente espera que os senhores façam, que estudem baseado nos números e tomem uma decisão não política, mas técnica. Obrigado, vereador Celso.
Muito obrigado, César. Usou 1 minuto e meio a mais só. Passamos agora a palavra à Regina Marques.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais que acompanham o plenário. Eu tenho 3 perguntas. Os funcionários do Legislativo protocolaram várias sugestões de emendas e nós gostaríamos de saber se elas vão ser consideradas ou desconsideradas, como foi da criação da Uruprev, que a gente mandou várias sugestões, disseram que ia ser acatada e simplesmente fomos ignorados. Outra, uma coisa que não consta no projeto: quem vai emitir essas certidões de tempo de contribuição? No projeto não fala isso. Quando formos nos aposentar, vamos precisar. Outra pergunta: os funcionários do Legislativo, eu sou uma delas, que contribuo acima do teto, e temos uma contribuição além do valor do teto. O projeto não fala para onde vai esse dinheiro. Nós vamos receber de volta? Porque para o INSS não deve de ir, se é uma contribuição acima do teto. Outra coisa, na época da criação da Uruprev, eu também era contra, como a grande maioria aqui do Legislativo. Hoje falam como se a gente quisesse que a Uruprev tivesse sido criada. Não fomos nós que criamos. Foi um projeto num atropelo aqui, em 7 dias votado e aprovado, sem considerações. Foi uma imposição do Executivo, praticamente. Na época, eu fui uma prejudicada e estou sendo mais prejudicada agora, se voltar para o INSS. Eu estava há 8 meses da minha aposentadoria. Em dezembro, eu completaria os pontos para me aposentar. E naquela época, eu tinha, como eu entrei em 94, eu estou há quase 28 anos aqui, eu tinha direito à integralidade e paridade, que foi extinta agora com a emenda constitucional. Então, eu não tinha. Agora, se eu voltar para lá, eu volto pelas novas regras. Eu estou há 1 ano e 5 meses de me aposentar pela Uruprev, porque tempo eu já tenho. Falta eu completar a idade mínima de 55 anos. Aí eu vou voltar para o INSS para trabalhar até 62 anos, ou seja, mais 9 anos, para receber mais ou menos metade do que eu ganho hoje. Porque eu vou ter que fazer um cálculo de uma média de 94 para cá, 60% dessa média e mais 2% do que passar dos 15 anos de contribuição. É o que eu terei. Nunca vou chegar nem ao teto. Então, eu só quero saber se esse dinheiro a mais vai ser devolvido e peço que a comissão peça mais tempo, porque a gente está pedindo é tempo para análise, não atropelo. Muito obrigado.
Obrigado, Regina. Algum representante do Executivo para a resposta ao questionamento?
Pois é, como ela fez um questionamento bastante específico, eu poderia já responder. A senhora mencionou que ingressou em 94, então a senhora tem o direito à integralidade e paridade. Sim, eu sugiro que a senhora dê uma olhada no artigo 3º da emenda constitucional. Mesmo que a senhora continue na atividade, ele tem a expressão a qualquer tempo, ou seja, quando a senhora entrar para a atividade, mesmo após a emenda, como a senhora já implementou a condição, a senhora vai ter sim o benefício da integralidade e paridade, pelo fato da senhora ter ingressado como estatutária, a senhora é detentora de cargo público, assim como o caso de outros 7 servidores ativos do município, que ingressaram antes de 98, e têm o mesmo benefício. Aqueles servidores que foram transpostos, com a lei complementar 18, infelizmente, na época, eles eram detentores de emprego público, não de cargo, então eles não têm essa garantia. Mas os servidores da Câmara que ingressaram como estatutários natos, assim como esses 7 que ainda estão ativos, que eu mencionei, do Executivo, eles têm esse benefício.
Se o senhor me permite, doutor, queria fazer só uma complementaçãozinha nessa fala, que a emenda fala que se não houver fonte de custeio e pagamento sobre essa contribuição, mesmo tendo ingressado, não vai ter direito. E já tem decisão no TJ negando que, mesmo havendo previsão legal, não vai se pagar. E o Tribunal de Contas hoje não autoriza pagar. E gestor nenhum vai pagar. Vai ser só uma questão judicial. E logo, logo nós vamos ter jurisprudência, repercussão geral e súmula vinculante. Isso não vai se configurar.
Com certeza vai ter decisão judicial favorável.
Bom, vamos seguindo então. A próxima inscrita, Jane Costa.
Boa noite a todos, né? Eu faço parte do magistério. E, primeiro, né, eu gostaria de falar que eu tenho a minha posição pessoal a respeito, mas eu vim aqui a pedido das colegas, porque eu represento a minha escola num conselho junto à APEMO, né, e eles me pediram que viesse aqui e falasse por eles. Primeiro pediram minha opinião, e eu expliquei, é pessoal. Minha opinião é pessoal porque eu chamo a todos de colegas, somos todos servidores. E cada caso é um caso. Assim como o colega falou da miserabilidade de alguns, né? Nós sabemos dos casos de alguns que têm acima do teto. Nós sabemos de uma grande... a parte geral que se beneficiaria ou não. Então, a cada caso, individualmente, se decide o que é melhor para si. E, no geral, eu digo o seguinte, tá? Todos nós queremos o estudo. O que transparece, tá? Não sabemos o que está acontecendo. Está sendo tratado a nossa vida, a nossa aposentadoria, né? O nosso destino de destino dos nossos familiares, só que não estamos sendo considerados, assim como não fomos considerados lá no início da criação dessa Ouroprev. Né? Nós, alguns já nasceram como servidores públicos, alguns ingressaram no serviço privado, já estavam no INSS, alguns eram seletistas e são servidores públicos. Cada caso é um caso. E nós estamos sendo tratados como uma massa geral, como se nada, como se fôssemos uma coisa só. E nós não somos. Nós vamos, cada um, eu me beneficio com a volta ao INSS, eu particularmente, mas o meu caso não é igual ao caso do colega, nem dos 800 e poucos, né? Estou longe do teto, talvez até seja o caso de eu me aposentar com o mínimo, não é o caso, e eu sou do magistério, o privilegiado, não. Tem casos e casos. Os servidores da educação, tá, estão entre esses que estão contribuindo abaixo do teto. Então, meus colegas da cozinha, merendeira, guarda, meus colegas aqui, todos, cada um se beneficiando ou se prejudicando de alguma maneira. E o que está acontecendo? Quem está decidindo o que vai acontecer conosco? Somos nós, nós somos parte. Nunca fomos consultados, nunca participamos ativamente desses estudos. Por quê? Que estão decidindo a nossa vida por nós. O legislativo, ótimo, representa toda uma sociedade, fazemos parte dessa sociedade. Mas não vai ser o legislativo que hoje atua nessa gestão que vai viver com o meu salário, minha aposentadoria ou com a aposentadoria de vocês. Então, o que que nós queremos? Podemos, nós acatamos o legislativo, mas o que que nós queremos? Nós queremos participar desse estudo, nós queremos ter voz. E não só do nosso conselho, não só dos nossos representantes.
3 minutos já se esgotaram, Jane, eu agradeço a participação.
Eu agradeço, mas nós queremos...
Essa audiência pública é mais um momento para dar voz à comunidade.
Nós queremos ser ouvidos, nós queremos participar dos estudos, nós queremos tempo. Tempo para sermos ouvidos, nós participamos. Quem somos nós na fila do pão? Nós não somos ninguém. Não estamos sendo considerados mais uma vez. Nós queremos tempo e queremos ver os estudos. Obrigado.
Obrigado pela participação. A vereadora Manuela está inscrita.
Boa noite a todos. Eu quero dizer que... Eu vou falar como a Manuela agora, tá? Eu escuto os dois lados e eu continuo com dúvidas. Então, quando eu vejo o servidor pedir mais tempo, eu concordo que tem que ter mais tempo. A gente não recebeu os cálculos, como o vereador Marcelo disse, era uma das minhas perguntas aqui. No PL da extinção, não teria que constar o cálculo e os motivos da extinção? Por que o cálculo não tem assinatura? Por que a gente não recebeu um cálculo e ele não vem assinado por alguém, por um contador, por um responsável? Tem perguntas da população, por que extinguir ao invés de adequar? Por que o Executivo, sabendo as situações apontadas pelo Tribunal de Contas, quando tentou extinguir, não tentou também fazer as adequações apontadas? Uma pergunta que me mandaram no Face, que foi feita aqui, eu não vi a resposta, é sobre a não devolução, como é que fica a devolução das parcelas pagas pelos servidores acima do teto? E que devem retornar ao servidor por questões indevidas, e é uma situação já apontada pelo TCE. Eu estou sem essa resposta também. A questão do mínimo eu já entendi. Eu gostaria de ser procurada pela outra parte do funcionalismo público que recebe abaixo os menores salários, que procure meu gabinete, que eu quero conversar com vocês também. Uma dúvida também, executivo... que a Lei 8.213, no seu artigo 3º, que trata da criação de conselhos, prevê a paridade. E no projeto não diz isso. Isso é uma coisa que eu gostaria de entender também. No projeto, seria composto por 4 membros, servidores efetivos, indicados pelo prefeito. Não teria que ser paritário?
Ou seja, informar que encerramos o período de inscrições aí para questionamentos, temos vários inscritos já, temos perguntas também do Facebook. Vereadora Manuela, desculpe se eu não interrompi. Pode prosseguir.
Estou acostumada. Então, não sei se ficou claro as perguntas. Essa que foi feita aqui também, sobre a devolução das parcelas de quem paga acima do teto. Por que que a gente não fez as adequações apontadas pelo TCE? Por que que a gente não tem o cálculo? E por que que a gente se nega a dar mais prazo até termos os cálculos e todo mundo ter sanado as suas dúvidas? Porque, além de mim, praticamente todos os colegas vereadores não sabem, não conseguem justificar o seu voto ainda. Isso é um fato. Obrigada.
Complementando alguns questionamentos da vereadora Manuela, para passar a palavra ao executivo, temos a pergunta também do Ricardo Simas, que também se refere ao direito à complementação. Também a Lúcia Cabezudo também faz o questionamento nesse sentido. Doutor Edson teria a resposta sobre como ficará a questão da complementação de quem pagou mais. E aqui também tem uma, já para direcionar a pergunta, que é o outro lado da moeda, digamos assim, se o servidor que pagou abaixo do salário mínimo lá no INSS terá que pagar a diferença. Doutor Edson, por favor.
Bom, vamos lá. A questão do servidor que recolheu abaixo do mínimo, eu já mencionei na nossa explicação. Na verdade, o servidor é recepcionado pelo INSS, esse tempo de contribuição é considerado. A meu ver, como ele recolheu dentro das regras do regime próprio, ele não teria que ser feita qualquer complementação, mas, como diz o dispositivo constitucional que eu trouxe no slide, caso haja necessidade de uma complementação, ela é feita entre sistemas, entre o Auroprev em extinção e o INSS. Não envolve um recolhimento por parte do servidor.
E da complementação, quem pagou acima?
Tá, a questão de quem pagou acima do teto do INSS aí é uma questão casuística. Aqueles servidores que teriam direito à integralidade, ou seja, receber acima do teto, eu entendo que não deveria ser restituída. Mas agora, aquele servidor que não tem o benefício da integralidade, creio eu que sim, deva ser restituído tudo aquilo que ele recolheu acima do teto nesse período.
Temos mais dois inscritos aqui da plateia. O Leandro Medeiros. Não se encontra mais? Vai ceder o tempo. Para quem? Para o senhor? Temos um outro inscrito também. Não sei se é o mesmo, Emerson Ávila. É dele. Tá, então, primeiro vamos ao o tempo do Leandro Medeiros, cedido ao Rodrigo Santariano, é isso? Microfone.
Presidente, uma questão de ordem, não sei se cabe, estou perguntando. O senhor vai dar os 2 minutos que deu para o César?
Sim,
ou
dois
vai dar
minutos.
Integral,
dois minutos.
O integral o tempo do outro?
Abrimos uma exceção aqui, vamos abrir uma outra exceção ali, depois sim, encerraremos com o senhor Emerson Ávila.
Mas é não o tempo integral do outro.
2 minutos.
Ah, tá. Bem, obrigada.
Uma questão que nós estávamos debatendo aqui, que os questionamentos que eu e alguns colegas fizemos não foi respondido, mas eu queria que ficasse claro aqui, e que talvez muitos dos colegas já perceberam, as lutas que estão sendo discutidas aqui não são iguais. Infelizmente, daí por, como disse o nosso colega César, por incompetência ou competência, nós temos desequilíbrios financeiros entre os poderes. E, infelizmente, há essa diferença, quase que um abismo, entre os servidores do Legislativo e do Executivo. E isso causa essa distância entre nós e os pontos de vista diferentes em questões de contribuição e em questões de benefícios previdenciários e até mesmo de vantagens como ser servidor ou não.
Muito obrigado, Rodrigo Santariano. Usou só um minutinho. Agora passamos ao Emerson Ávila.
Boa noite a todos.
Pode ficar de pé, por favor.
Boa noite a todos. Eu recebi aqui algumas perguntas dos meus colegas. E a vereadora Manuela gostaria de, saber, de ter contato com servidores que ganham um pouco menos. Bom, as perguntas vêm justamente deles. É, uma pergunta que fizeram foi se, caso haja uma transição ou um retorno ao INSS, como ficarão praticamente esses 3 anos de contribuição dos servidores, se os servidores não correm risco algum de perderem esse tempo, e caso haja a transição a respeito daqueles que hoje contribuem com 11% e passarão a contribuir com os possíveis 7,% se a prefeitura, inserindo esses servidores no INSS, ela, o Auroprev, a prefeitura, ela recolheu 11% durante 3 anos. Entrando no INSS, esses valores que serão excedentes, que irão sobrar, porque passarão a contribuir com 7,5%, eu imagino que terá repassado o valor desses 3 anos para o INSS. E se o INSS vai receber 7,5%, como ficará o restante, se eram 11% atualmente? Vai ser devolvido? Essa é a pergunta, as duas perguntas, no caso.
Muito boas perguntas, Emerson. A gente, como está tratando do tema há alguns dias, tem algum... Como diz o prefeito, às vezes o óbvio é óbvio só para nós. Edson, por favor, doutor Edson, as respostas.
Emerson, esclarecendo teus questionamentos... Primeiramente, quanto ao tempo de contribuição para Auroprev, para o regime próprio, sim, ele vai ser considerado quando da tua aposentadoria. Isso é a solidariedade entre os regimes, um tem que reconhecer o outro, tá? Então, quanto a isso, tu e quem tiver nessa condição pode ficar tranquilo. Esses valores são repassados através do sistema de compensação previdenciária, muito falado aqui, o Comprev, entre os regimes, não envolve diretamente o segurado, tá? Quando da tua aposentadoria, tá, com o teu tempo de contribuição, um percentual lá vai ser custeado pela Auroprev em extinção, correspondente a esses 3 anos que tu ficou vinculado ao regime próprio, mas essa compensação se dá entre sistemas, entre o regime próprio e o INSS, não envolve o servidor. No tocante a essa diferença de alíquotas que tu mencionaste, infelizmente ela não é restituída ao servidor, porque na verdade tu não vai, esse tempo não vai ficar como vinculado ao INSS, sim ao regime próprio, ao Auroprev, como eu disse. Então, infelizmente, tu não vai ter direito a qualquer devolução, porque esse tempo tu ficou vinculado a um regime próprio, respeitando as regras do regime próprio, que à época a alíquota era 11%. Entendeu? Não há prejuízo, mas também tu não vai receber de volta. Sim, mas é que vocês ficaram vinculados ao regime próprio. Infelizmente, não há como...
Ordem, por favor, no recinto. A pergunta foi feita e foi respondida. Temos mais algum inscrito aqui entre os vereadores? Que daí o vereador Marcelo Lemos está inscrito e passaríamos às considerações finais das entidades. Vereador Marcelo Lemos, por favor.
Obrigado, presidente. Alguns pontos que eu anotei aqui. A grande discussão é a previdenciária, né? E nós estamos... Tem dois tipos de previdência, o regime de repartição ou o regime de capitalização. E o que nós vivemos na Auroprev e no INSS é o regime de repartição. Na expectativa, nós contribuímos para os nossos avós e pais, na expectativa que os nossos filhos e netos façam o mesmo por nós. Esse regime de repartição. Ele acaba sendo uma espécie de pirâmide. Só que com a alteração da média da faixa etária nacional e a uma maior estimativa de vida, nós tivemos a revisão desse formato de previdência ao longo das últimas décadas. E é uma discussão mundial hoje. Ela não é dada apenas à uruguaiana, apenas ao Brasil, é uma discussão mundial. E nós que temos uma visão mais, uma atenção mais social voltada ao trabalhador, nós compreendemos a importância de dar as garantias e as condições para que esse trabalhador tenha uma previdência tranquila. Eu me preocupo muito com isso, eu tenho 32 anos. Eu queria me aposentar com a idade que o meu avô se aposentou e tal, não vou conseguir, porque a nossa expectativa de vida subiu muito. Então é muito difícil nós conseguirmos que alguém se aposente com 55, 60 anos e lá na frente receba o valor da aposentadoria a qual contribuiu, que seria o justo. Que seria o justo. Mas ele, matematicamente, você falou muito em matemática, que eu gostei, você falou muito em matemática, matematicamente é inviável que nos tempos atuais, no atual formato dessa contribuição do regime de repartição, se a pessoa se aposente com aquilo que é o salário médio que contribuiu. Independente, seja na Uruprev, seja no INSS, seja onde for. Isso não é... esse é um ponto. E qualquer coisa, depois, se quiser, a gente pode falar sobre regime de repartição e capitalização. Eu estou com meu voto embasado a hora que eu for votar. Eu não sei os outros colegas. Desculpa, vereador Celso, vou apressar aqui. Em relação, qual que é o grande problema do não atingimento da meta dos investimentos? Vamos exemplificar. 10% de rendimento mensal. Tem que render 1 milhão por mês, por ano. 1 milhão por ano. Vamos qualquer exemplo. Se não render essa meta, o fundo mingua, ele emagrece. Por quê? Porque a meta é uma correção inflacionária. É o que acontece com os nossos salários, que a Cida falou. A correção, que nós não temos correção há tanto tempo, e os vereadores também participam disso, também não tem essa correção. Se o fundo não atinge a meta de rendimento, o valor real dele passa a ser menor. Isso é inflação. Então, por isso que é tão importante que o fundo atinja o valor. Se o fundo não atingir, lá na frente, esse dinheiro que tu colocou, ele vai valer muito menos, muito, infinitamente menos. Quando tu começou a colocar esse dinheiro, a gasolina era 1,80 o litro. Hoje ela está 7,40. Essa é a conta. Ela é muito simples. Outro ponto que também que a professora Jane falou, e falou muito bem, que é por que todos os servidores... tem que ter o mesmo regime, não falo com essas palavras, tem que ter o mesmo regime, tem que ter a mesma regra. E eu discordo. Professora Jane, eu acho, não são as mesmas realidades. Por exemplo, o servidor da Secretaria de Obras, que trabalha 8 horas por dia, abaixo do sol, abaixo da chuva, para ganhar R$ 1.200, não tem a mesma realidade de um servidor que trabalha no ar-condicionado 4 horas por dia para ganhar R$ 14.000. Não tem. E são muito distintos. E deveriam ter um tratamento. Infelizmente, a visão previdenciária nacional não é assim. Infelizmente não é assim, deveria ser. Eu teria mais coisas para falar, mas muito obrigado, vereador Celso, e desculpa, mesmo não sendo membro da comissão, gosto muito de participar e confio plenamente na capacidade da sua presidência, na capacidade dessa comissão e na capacidade dos colegas em votar o projeto a qualquer tempo. Confio, foram eleitos para isso. É responsabilidade nossa. Confio plenamente nos senhores.
Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo, pela manifestação, sempre contribuindo com esta comissão. Não é a primeira vez, agradecemos mais uma oportunidade a sua manifestação. Estamos nos dirigindo para as considerações finais, para que encerremos os trabalhos aqui até as 9 da noite. Vou destinar para cada uma das entidades 4 minutos para suas considerações finais. Podemos começar aqui então com a Andréia do Canto, representante do CIMUR.
Obrigada, vereador. Eu estive acompanhando, né, todas as colocações aqui, e a gente às vezes tem que bancar, como a minha avó dizia, advogada do diabo, né? Então, assim, ó, o que eu posso dizer, principalmente em relação a laudo, que foi comentado aqui pelo Cristiano, acredito que foi ele que falou sobre o laudo. No INSS, eu tive essa experiência agora na família. A pessoa entra em laudo e só para análise do laudo, para depois ser marcada a perícia, são 45 dias. E são 45 dias sem receber, sem um centavo. Aí o Cristiano falou que, né, os R$ 800 quando a pessoa está doente é ruim, é péssimo, é horrível. Mas não receber nenhum centavo 45 dias, eu acredito que seja muito pior. E esta é a realidade do INSS hoje. E nós que seremos recepcionados pelo INSS vamos enfrentar isso aí. Quem adoecer vai ficar dependendo da caridade dos parentes. Ah. A questão do fundo, eu esqueci de perguntar para o executivo e tem essa pergunta, por que criar outro fundo? Por que deixar esse dinheiro num fundo à mercê de possível sequestro, de possível empréstimo a partir de uma autorização dos conselhos, como aconteceu no Fundo Estrada? Tá? Por que a criação de outro fundo e com indicados apenas do prefeito, sem eleição daqueles que realmente têm interesse nisso aí? É, quer dizer, o dinheiro é para a nossa aposentadoria, mas nós não podemos opinar quem é que vai cuidar dele. É, eu queria saber o porquê disso. Qual é o objetivo, né, efetivo dessa criação desse novo fundo? A questão também da segurança, a Cida falou em segurança lá, né, do INSS e tal. Sabe por que, né, Cida, que o INSS fez uma nova reforma, né, uma emenda constitucional? Porque alegou estar quebrado, não que ia quebrar. Alegou que estava quebrada, que a Previdência estava quebrada e por isso teve que fazer uma reforma. Senão, ninguém mais receberia. Então, não há o que se falar em segurança também no INSS. Não há o que se falar, porque o próprio INSS admite que a Previdência estava quebrada e, por isso, teve que fazer...
Por favor, por favor. Ordem no recinto.
A Prefeitura nem precisou ter Ouroprev para atrasar salários. Né? Nós sabemos disso. Não precisou da Ouroprev. Só que a Ouroprev se autossustenta até onde eu sei. Até onde eu sei, os investimentos feitos até o momento não tiveram prejuízos para a Ouroprev. Até onde eu sei. Ah. Então, ela se autossustenta. Esse foi, inclusive, o grande argumento. O próprio Cristiano disse: a Ouroprev caminhará muito bem se caminhar com as próprias pernas. Né? Mas, então, é só adequar para que ela caminhe com as próprias pernas. Aí é que tá essas alegações que antes eram muito boas, agora não servem mais. Né?
Peço ao plenário que respeite o momento das considerações finais da presidente do CIMUR, como todos os demais devem ser respeitados.
São questionamentos. Obrigada, presidente. São questionamentos que a gente está fazendo aqui, né? Dignidade, eu também, o Cristiano falou em dignidade, né? Por causa das verbas transitórias. Eu não entendo como digno, salvo o melhor juízo, né, algumas pessoas, e não são poucas hoje em dia, que a gratificação ou a RTI ou coisa é maior que o próprio salário. O secretário santariano falou em abismo. O senhor, como secretário, não tem esse abismo entre o legislativo, um salário que o senhor ganha como secretário, não existe esse abismo. Né? Então, assim, é meio difícil a gente falar em abismo. É difícil você falar em abismo quando a gente não está nesse abismo. Quando a gente não ganha os 880 ali, ó, como uma boa parcela dos funcionários ganham menos que o salário mínimo, que tem que ser complementado com medida provisória. É difícil falar em abismo quando não se ganha esse valor, não tem que se sobreviver com esse valor. Você foi falado também nos funcionários da Câmara, o vereador Marcelo colocou muito bem, trabalham 8 horas por dia no sol. Né, eu acredito que devem estar ganhando algum outro benefício, porque a insalubridade que lhes seria devido nessa questão aí, o executivo tirou de todos, até de quem já tinha ganhado, pasmem os senhores, até de quem já tinha ganhado na justiça, tá, com trânsito em julgado. O executivo retirou a insalubridade. Então não tem Andréa, dignidade.
Pois não, secretário.
Permite?
O executivo não retira insalubridade de ninguém. Nós temos um setor chamado segurança do trabalho, que vai no setor, vê onde o servidor trabalha, como ele trabalha, a maneira como ele trabalha, qual o grau de insalubridade que ele merece, que ele deve ter. Aí é passado para o setor competente o laudo técnico do setor de vigilância sanitária. Só fiz essa parte,
presidente, porque André...
parece que é proposital que o executivo, quando o executivo, ou que é o executivo quem retira.
Tá, e como o senhor como é que o senhor me explica as questões já transitadas em julgado, que a via de regra não poderiam ser nem pelo setor competente?
A situação é a mesma?
Não.
Transitado em julgado na Justiça do Trabalho,
Mas foi...
Não são mais empregados públicos.
Sim, não somos, mas o que foi dito, que quando da transposição e também da lei 18, nada seria que os servidores não perderiam nada. Esta foi a promessa do Executivo quando da transposição. Eu lembro bem
o prefeito gritou
em altos brados, doutor.
O próprio judiciário limita gritou
em altos brados na FMU que nada seria retirado do servidor.
O próprio judiciário trabalhista limitou as suas decisões ao tempo em que ficaram.
Mas existe um parecer, parecer na prefeitura que diz que a insalubridade pode ser paga de acordo com a própria similar à questão trabalhista, a CLT.
O tempo das considerações finais já extrapolou.
O secretário Paulo mencionou.
Pois é, e essa análise, quem é que paga por essa análise? Essas pessoas que fazem essa análise servem a quem? São pagos por quem?
Bom, aí a senhora está colocando em questão o trabalho no servidor público, né?
Bom, mas eu preciso...
O tempo já está encerrado, presidente André. Vamos passar a palavra à presidente das CAMU,
Cláudia. Eu só queria que respondesse a questão do fundo, da pergunta que eu fiz, da criação do novo fundo.
Depois das considerações finais das entidades, o secretário de governo, Paulo Fossari, fará as considerações finais dele, também dentro dos 4 minutos que estamos destinando para cada uma das entidades. Agora passamos a palavra a Cláudia Simas, que preside a ASCAMU.
O procurador falou em entendimento e a gente vai falar na lei. O INSS determina que as contribuições abaixo do salário mínimo não serão computadas para nenhum fim. Ponto. São abarcados as contribuições feitas para outros regimes, desde que sejam compensados os valores. Então, esses valores vão ter que ser recolhidos em algum momento. Só que esse valor vai sair lá daquele dinheiro das contribuições que nós já fizemos. Essa contribuição que falta, ela não foi feita. Então, é um recurso que está faltando e que vai faltar lá na frente. Ele vai ter que ser pago para que esse servidor seja abarcado. Ele não vai ser prejudicado. Só que essa é uma despesa que não está computada ali, que não foi pago, porque o que está depositado é o que a gente já contribuiu, é o que o executivo já contribui pelo que existe. Essa parte vai estar faltando. Alguém vai pagar essa conta no futuro, né? E quem está deixando essa conta é a gestão. E eu lamento que os servidores tenham que abrir mão de direitos e garantias por conta de má gestão. Porque tudo aqui passa pela irresponsabilidade do gestor. Então, a gente não pode ter uma Ouroprev decente porque nós não temos um executivo organizado, porque nós temos uma prefeitura desorganizada, irresponsável. Nós, enquanto conselheiros, sim, nós temos competência, nós estudamos e nós trabalhamos muito. Se é nos impedido, e a Ouroprev tinha recursos e foi nos impedido de que ela funcionasse, foi por decisão da gestão, da administração. Então, o servidor está abrindo mão de coisas, de benefícios, de aposentadoria, por conta de má administração. Aí o servidor prefere acolher a decisão do executivo, porque o executivo é incompetente. Eu não vou me calar, porque se a gente sabe que a gente tem competência, a gente vai lutar para ficar melhor, não para ficar abaixo de quem não tem competência para organizar, para fazer. A gente pode fazer, a gente sabe que dá para fazer. É lamentável que chegue nesse ponto.
Muito obrigado, Cláudia Simas. Passamos a palavra a Dirce Soares, presidente da APEMO.
Meu Deus, somos pessoas do bem. Servidores públicos, poder legislativo, poder executivo. Então, pelo amor de Deus, façamos o que precisa ser feito de forma técnica, com fundamento, sem rixa, sem briga, sem nos espizinharmos entre nós, colegas servidores. Eu sei o que é a maioria, colega. Aprendi, eu tenho 42 anos de magistério. Quando eu me referi que somos maioria, eu falo de educação, nós somos mais de 2/3 na Ouroprev. E 42% de professores no Ouroprev é extremamente significativo. E eu estou aqui na condição de representante dos professores. Por óbvio que vou falar, sim, dos nossos direitos constitucionais de 2 cargos. Assim como cada um vai fazer as defesas daquilo que entende conveniente para si. Isso é salutar, é assim que a gente cresce, é assim que a gente soma. quando pessoas do bem têm por objetivo o que é melhor para todos. É essa razão que nos traz aqui, de pedir para o executivo que apresente sim o impacto financeiro, considerando todas as questões que não foram consideradas, que não foram apresentadas, questões que não estão respondidas ainda. O vereador Marcelo já saiu, não está aí ainda. Concordo, vereador Marcelo, nós temos um regime de repartição com diferença entre os dois regimes. Lá no INSS, o da ativa paga o inativo. Por isso que nós já tivemos 4 reformas da Previdência, alterando a nossa Constituição. 98, com Fernando Henrique Cardoso, depois em 2001, depois em 2003, agora em 2019. E só Deus sabe quando nós não teremos uma próxima, porque o governo federal lança mão dos recursos do INSS. E aí depois o trabalhador paga a conta, sendo retirado a cada dia mais e mais direitos, com regras de cálculo que deixam o salário muito ruim. E essa é a diferença de termos um regime próprio, que as regras podem ser estabelecidas dentro do município, com as características, peculiaridades do município. Esta é a grande diferença, é ter autonomia. É claro, sim, colega Bofio, que precisa de competência de gestão, sem dúvida nenhuma, senão gera essa insegurança. Tu tem 28, eu tenho 42 de prefeitura, fora o tempo que me criei com meu pai sendo servidor. A gente sabe como é que funciona a prefeitura, o doutor Jean tinha toda a razão. Eu tenho processo meu que faz mais de ano, perderam até o meu processo. Até agora nenhuma resposta me deram. Não é verdade, secretário Paulo? Faz mais de ano. Tem problema, sim, a prefeitura. Que temos que ter visões diferenciadas de previdência, temos que ter pessoas em situação diferente, não podem ser tratadas como iguais. Não podem ser tratadas como iguais. Isso é questão de justiça social. Não é porque eu sou professora que eu tenho que ter mais privilégio do que o A, B, C, ou D, ou vice-versa. São condições diferentes. Não há aumento de despesa, a prefeitura já vem pagando. Quer dizer, começou até a pagar tarde as licenças saúde e a licença maternidade. Ah, já devia ter pago antes, vai ter que fazer compensação para a Ouroprev em relação a isso, porque começou a pagar bem, diferente. Ah, só que o quê? São regras de cálculo de aposentadoria diferente. É 80% dos melhores salários lá e é 60% de todos os salários. E 2% a cada ano, que colocou a colega aqui da... a Regina aqui da Câmara. Só que, para te chegar ao salário que teria antes da reforma do INSS, 40 anos de serviço. 40 anos de serviço. Então, essas coisas têm que serem analisadas, Jane. Cada um tem que analisar para termos uma decisão consciente,
professora,
fundamentada. E é esse o nosso apelo que trazemos. Muito obrigado.
Eu dei um minutinho a mais porque a Cláudia tinha economizado o tempo dela.
E a extinção é irreversível. Depois da decisão tomada, é irreversível. Não pode mais ser criado regime próprio de previdência. E aí a Inês já está morta.
Obrigado à professora Dir Soares. E passamos às considerações finais do secretário de governo, Paulo Fossari.
Boa noite a todos. Eu fiz um compilado das apresentações da APEMO, das CAMU, do CIMUR, das apresentações já ocorridas e de algumas falas. E desde ontem me debrucei a escrever. Eu prefiro escrever e depois ler, porque, infelizmente, desde que foi acometido pela Covid, eu tenho algum problema de falha de memória. Pois bem, tive que me recorrer, inclusive, às falas de vocês no Facebook da Câmara de Vereadores. Durante a apresentação, extremamente didática, muito boa, por sinal, das três digníssimas senhoras, Lúcia,
Cláudia e Dirce Gracioso, as quais as três eu possuo imenso respeito e admiração. Inclusive, vou fazer uma confissão, as três foram convidadas para ser secretárias no governo, na gestão do prefeito Rony, e declinaram do convite. Tamanho o nosso respeito e conhecimento pela capacidade de vocês três. Da mesma forma, para mim, particular e profissionalmente, foi muito difícil ouvir as falas ríspidas, debochadas, insinuantes e com dados distorcidos que não demonstraram a realidade e que só têm um único objetivo: confundir os vereadores, levantar dúvidas sobre o processo e tentar empurrar o máximo de tempo possível para a não aprovação. Pois bem, do mesmo modo, ou melhor, um pouco diferente, ouvimos a manifestação da senhora Andréia e doutor Raul. Extremamente ponderada, respeitosa a manifestação dos dois, porque representando o CIMUR, eles sabem melhor do que ninguém que caso esse projeto seja derrotado nessa casa legislativa, atingirá, já no próximo mês, na próxima folha de pagamento, os menores salários, quem ganha menos, e que são a imensa maioria dos servidores públicos municipais. Pois bem, além disso, caso esse projeto seja rejeitado, logo em seguida, virá para esta mesma casa legislativa, para todos vocês, vereadores, outro projeto, obrigatoriamente com aumento de alíquota. Com aumento da alíquota. Portanto, serão vocês mesmos, vereadores, que deverão votar esse aumento para quem já não ganha o suficiente e na situação que se encontra o país. Algumas situações também que eu preciso reprisar das falas. Falta transparência, prazos perdidos, vários erros, informações negadas, escolhas ilegais do gestor, falta de clareza e honestidade. Uma das maiores aberrações que eu escutei aqui foi que o prefeito não recebe, foi que o prefeito não atende, que não tinha hora. Todos que aqui estão e toda a população de Uruguaiana sabe que até o espeto, cachorro comunitário, entra no gabinete do prefeito. Todo mundo é atendido no gabinete do prefeito. Basta marcar a hora. Basta solicitar uma agenda. Porém, obviamente, na medida de compromissos que o prefeito tem assumidos. Pois bem, enfim, vem o meu questionamento. Está muito baixo o volume. Vem o meu questionamento. Por 3 anos e meio, houveram ofícios, houveram solicitação de audiência. É só esse o caminho? Foi só esse o caminho que os representantes dos servidores encontraram? Trancassem a pauta na Câmara? Pedissem para os vereadores uma audiência? Fossem todos os vereadores de mão? Estava tudo errado. E eu não estou dizendo aqui que nós estávamos 100% certos. Eu já falei uma vez e não tenho problema nenhum de humildade de admitir quando há erro ou há equívoco. Eu já fiz isso aqui, publicamente e em outras situações também. Porém, se um município é tão irresponsável, e eu li a palavra responsabilidade em negrito e bem grande ali, se o município é tão irresponsável, vocês no mínimo prevaricaram. Porque podiam, de outras formas e de outras maneiras, também ter exigido do executivo uma posição diferente. Podiam? Pois bem, ouvi da minha grande amiga Dirce que eu teria dito uma besteira na rádio quando falei que algum prefeito poderia deixar de depositar ou de meter a mão no fundo. Eu tenho aqui um relatório, os 3 últimos gestores fizeram exatamente isso, cometeram esse crime. E ocorreu o que com eles? Nada. O antepenúltimo deixou de repassar para o INSS 18 milhões, o penúltimo 11 e o último mais de 600 mil reais. Não bastasse isso, na manifestação do atuário, responsável, técnico, qualificado para isso, foi claro na resposta ao Bispo Padovan ontem. É possível o gestor meter a mão no fundo, usar o dinheiro do fundo servidor? Infelizmente é possível. Ele foi claro e direto na resposta. Ou seja, gente, eu não falei besteira nenhuma. E eu sei que eu não falei, porque eu tomei o cuidado de estudar quando eu fui me manifestar na rádio. Então, se eu falei besteira, tô referendado e assinado embaixo pelo atuário. Outra pergunta, desculpa, outra situação. As alíquotas devidas ao INSS e não repassadas ao Instituto, ou seja, o prefeito que não repassou ao Instituto o valor devido pela prefeitura, alguém deixou de se aposentar? Alguém deixou de receber auxílio-doença, maternidade pelo INSS? Ninguém, nunca, em momento algum. No país inteiro, não é Uruguaiana, Alegrete, Barra, em lugar nenhum, no país inteiro ninguém deixou de receber. Outra situação que me chamou a atenção e me preocupei, disse, quando tu disseste que a pensão por morte pela nova emenda constitucional 103 seria 60% dos 60%. Felizmente nós já temos... Perfeito. Felizmente nós já temos uma decisão judicial do Juizado Especial Federal de Sergipe que garantiu os 100% para a pensão de morte. E já existe uma ADIM, uma ação direta de constitucionalidade do Ministério Público Federal para se derrubar essa questão, porque realmente é uma aberração. Ou seja, nós também temos algumas preocupações da mesma forma que vocês. Então, gente, eu escrevi muita coisa e muita coisa eu não vou ler, porque realmente quando eu escrevi isso aqui, eu estava com raiva, né? E a gente com raiva às vezes escreve o que não deve. Então, eu quero fazer só duas ponderações. A vereadora Manuela não está, tá? Espero que a senhora não tenha dúvida no que eu estou dizendo. Que não lhe restes dúvida de que se algum prefeito meter a mão no dinheiro do fundo, os funcionários públicos municipais da Câmara e da Prefeitura ficarão a zero. Vão se aposentar e não vão receber nada. Outra situação que foi explicado exaustivamente pelos meus colegas, questão de aplicação do recurso. Este ano o recurso é deficitário. O recurso deu negativo. Quando o recurso deu negativo, imaginem um bolo que está para render. Quando o rendimento é positivo, o bolo só aumenta. Quando o rendimento é negativo, aquele bolo diminui e diminui do bolo. Não diminui da aplicação. Diminui do bolo. Outra preocupação muito grande que nós trazemos justamente com o protocolo desse projeto. E eu vou encerrar com duas situações. A primeira delas, lembrando da minha também amiga Madalena, quando esse projeto foi protocolado a primeira vez, naquela escada ali ela me atacou e disse assim, ó, nossa preocupação não é com a gestão do prefeito Rony. A gente sabe que ele vai depositar o recurso, a gente sabe que ele vai cumprir e que ele vai honrar. Mas e os próximos, Paulo? E eu tenho muito orgulho de fazer parte da gestão do prefeito Rony, muito orgulho, porque nós honramos com todo o recurso devido tanto ao INSS quanto ao Uruprev, desde o primeiro dia de gestão. Desde janeiro de 2017, nós pagamos em dia o INSS e também a Uruprev. Pagamos, inclusive, a conta desses três últimos que eu citei para vocês, que ainda nos restam 141 parcelas daquilo que eles não fizeram e que é crime. Realmente é crime, como tu disseste, disse. Eu vou encerrar, desde já, pedindo desculpa para qualquer pessoa que tenha se sentido ofendido com alguma manifestação da minha parte, que eu estou aqui representando a gestão, e que o objetivo, pelo contrário, não é ofender nem prejudicar ninguém. Nós estamos aqui pensando no futuro de todos, e também no futuro dos cofres públicos municipais. Eu sei que hoje muitos de vocês podem estar com raiva, podem estar irritados, preocupados e sabendo que poderiam até ganhar mais. Mas no futuro eu tenho certeza que vocês não vão esquecer do dia de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, secretário Paulo Fossari, pela manifestação, consideração final. Algum vereador queira se manifestar antes do encerramento?
Agradeço a... Eu não responderam a minha pergunta. Eu fiquei ainda carente dessa resposta.
A senhora já teve suas considerações finais?
Não, mas eu não quero consideração, presidente. Eu quero a resposta do que eu perguntei. A resposta do fundo, da questão da criação do fundo, que eu fiz a pergunta, e nem foi tocado nisso aí.
Já. O doutor Edson...
Só para a senhora Andréia, pode sim ser mantido o fundo e modificadas as atribuições.
Bom,
então é uma decisão...
o executivo pode propor alteração do projeto nesse ponto.
Bom, acho que se a senhora não entendeu até agora, tem que procurar pessoalmente o doutor Edson, porque a resposta foi dada claramente aqui. Agradecemos a participação de todos. Essa audiência pública foi um momento de discussão aprofundada, todos tiveram seu tempo, o espaço democrático foi respeitado. E essa comissão especial... instituiu pela resolução número 40 desse ano de 2021 essa audiência pública, que declaramos encerrada neste momento, e a nossa comissão especial segue na análise do projeto de lei complementar número 8, e nos próximos dias teremos novidades. Muito obrigado, uma boa noite a todos.